Bom dia a todos. Vamos então dar início à nossa reunião. Senhores deputados, audição, ponto 1 da ordem do dia é audição regimental do Sr. Ministro da Presidência, ao abrigo do número 5 do artigo 104 do Regimento da Assembleia da República. Toda a gente conhece a grelha. O Sr. Ministro tem uma intervenção inicial de 15 minutos e depois entramos na ronda dos senhores deputados, começando pelo Chega, 7 minutos e depois continuaremos. Sr. Ministro, tem a palavra. Faz favor, 15 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. É um gosto reencontrar-vos e aqui voltar mais uma audição ordinária desta Comissão, do setor da comunicação social. Eu hoje talvez me focasse em explorar quatro dimensões e formas essenciais de conseguir alcançar um equilíbrio que é muito exigente e complexo, que é como é possível à comunidade e ao Estado olhar para um setor manifestamente em crise, mas de uma importância vital, que é o setor da comunicação social, vital para a democracia, vital para as nossas conversas enquanto comunidade, vital para a liberdade de expressão, liberdade de comunicação, fazê-lo sem criar dependências. Sem criar dependências, sobretudo sobre o poder político. É possível ou não é possível olhar para um setor em crise, decidirmos coletivamente que é importante ajudarmos a que saia da crise, que recupere a sustentabilidade e que se transforme para os desafios digitais e da alteração de padrões de consumo, sem, nessas intervenções, comprometermos a independência que deve ser sagrada de uma comunicação social profissional, plural, livre. As quatro dimensões ou quatro ferramentas não são as únicas em que eu focaria, são as seguintes: reforço do serviço público, valorização da comunicação social de proximidade, regional e local, aposta em mecanismos de valorização da sustentabilidade e do reforço do financiamento sem geração de dependência económica e, finalmente, a valorização da posição dos jornalistas, sempre garantida essa independência. E é isso que nós temos procurado fazer, tudo com referência ao Plano de Ação para a Comunicação Social, versão inicial 2024, ou as transformações que temos vindo a fazer e que nós temos vindo a anunciar, de que os dei conta na última reunião. Relativamente ao serviço público, que não subsistam dúvidas, está em curso em Portugal, desde meio de 2024, o maior investimento no serviço público de comunicação social, quer da Lusa, noticioso, quer de mídia, de multimédia, que inclui rádio e televisão do grupo RTP. É o maior investimento público feito neste século na RTP e na Lusa, no serviço público. Na RTP, o investimento já teve em 2025 uma dimensão com uma realização de aumento de capital de 2,5 milhões para financiar um plano de saídas voluntárias que permite uma renovação dos quadros da RTP. Está em curso este ano um investimento aprovado no Orçamento de Estado proposto pelo Governo de 20 milhões de euros para modernização dos meios de trabalho, tecnologia da RTP e dos seus profissionais, e há uma disponibilidade aprovada de mais de 12 milhões de euros para prosseguir um plano de saídas voluntárias e sempre voluntárias e compensadores para os trabalhadores que decidem sair. A lógica é uma RTP mais moderna, uma RTP mais capaz, onde os trabalhadores tenham mais capacidades e mais meios e condições para trabalhar, e uma RTP mais sustentável, seguramente. No caso da Lusa, esse maior investimento público deste século já se concretizou em 2025, com a aquisição da totalidade do capital por 2,5 milhões, uma injeção de capital para modernização, financiamento de um plano de modernização e de investimento da Lusa de 5 milhões de euros, feito no final de 2025. Está em curso, com o novo Conselho de Administração, a renegociação do contrato de serviço público para expandir a capacidade da Lusa, isto é, a Lusa conseguir ir mais longe, ter presença em mais territórios nacionais e internacionais, e reduzir os preços que cobram os meios de comunicação social. Portanto, uma Lusa mais forte, mais barata para os seus clientes são os meios de comunicação social, mais capaz de servir e de funcionar é uma lousa mais forte e contribui para a sustentabilidade do setor. Tudo isto feito no quadro de uma revisão dos estatutos que, em todas as suas dimensões, desgovernamentalizou, isto é, reduziu os poderes que os governos tinham de direção e tutela da Lusa até ao ano passado. Porque este trabalho de valorização do serviço público é um trabalho que não se faz desligado, sempre com a ideia de que Lusa e RTP são e devem ser sempre, na nossa ótica, diferentes, entidades distintas, com missões distintas, mas que podem colaborar, como estão a colaborar por vários países da Europa. Nós temos em curso o trabalho das duas administrações de procurar desenvolver sinergias, muito à semelhança do que outros países têm estado a fazer. Juntas, mas diferentes e autónomas, podem ir mais longe, estar em mais sítios do território nacional, expandir, por exemplo, que é uma coisa embaraçosa, a fraqueza da cobertura da atividade também política e social e governativa e institucional em Bruxelas, a capital da União Europeia, onde se passam muitas das nossas decisões, a capacidade de seguir o que se lá passa, que os grupos parlamentares de eurodeputados desenvolvem, quando organizações portuguesas vão a Bruxelas apresentar as suas ideias junto às instituições europeias, a cobertura é manifestamente incipiente. E nós, naturalmente, pedimos, e um dos desafios que fizemos foi que se expandisse, designadamente através da Lusa, a capacidade de cobertura do que se passa lá, mas a mesma coisa no espaço lusófono. E, naturalmente, em muitos espaços do território nacional, onde a cobertura ainda não é suficiente e a existência ou o risco de desertos noticiosos tem que ser combatido. E, portanto, o maior investimento público no serviço público, com valorização da Lusa, com valorização da RTP, com desgovernamentalização, mais particularmente mais intensa, da Lusa, e um caminho cada vez de sinergias em que, com a sua autonomia, possam fazer mais coisas juntas, como acontece, aliás, em outros países. Voltarei, se tiver tempo, à Lusa, só para concretizar a dimensão e o argumento de que o que se está verdadeiramente a fazer é desgovernamentalização. Mas queria referir ainda mais as outras três áreas. E as três áreas são a valorização da comunicação social de proximidade, ou também conhecidos pelos órgãos de comunicação social regional e local, jornais, rádios, também televisões, ou projetos multimédia, que aliás é cada vez mais a realidade. O Governo tem tido, e nós amanhã creio que provavelmente com vários de vós terei a oportunidade no Parlamento de discutir uma proposta de lei que fará toda a diferença, mas não é a primeira. Nós começámos por duplicar o valor do porte pago, que é tudo absolutamente essencial, de 40% para 80%, para contribuir para a viabilidade da distribuição dos jornais regionais e locais pelo país inteiro, com um valor muito mais comparticipado pelo erário público, portanto 4 milhões e meio de esforço. E que tem sido, de facto, um fator decisivo para a sustentabilidade deste setor. A iniciativa que amanhã discutimos, de alargar a obrigação de tempos de antena em eleições, que não apenas as eleições autárquicas, e, portanto, alterar as leis eleitorais para que seja obrigatório que haja tempos de antena nas rádios regionais e locais, também nas eleições legislativas presidenciais europeias e referendos, sem prejuízo do diploma precisar poder ter melhorias, mas é muito importante, e a obrigação de publicação de deliberações autárquicas, que é também uma forma de contribuir para a vivacidade e a transparência da governação local, mas a sustentabilidade da comunicação social regional e local. Que vem em linha com outra medida, quarta, que nós já aprovámos no passado e que já está recente, que é a obrigação da publicação na comunicação social regional e local de projetos financiados por fundos europeus no território onde eles se implantam. É mais uma forma de haver transparência sobre a governação e a execução dos fundos, mas também por esses anúncios terem que ser naturalmente adquiridos e pagos pelos fundos europeus, garantir sustentabilidade do setor da comunicação social regional e local. Fizemos também uma avaliação do regime de incentivos à comunicação social, foi uma avaliação que ficou concluída no final do ano de 2025, demonstra a necessidade deste sistema ser melhorado e nós estamos agora, portanto foi muito participado por muitas entidades e instituições do setor, estamos agora fazer a preparação de um novo regime, de uma proposta de lei de um novo regime jurídico de incentivos à comunicação social, regional e local e também de incentivo à leitura de comunicação social. Finalmente, no quadro da negociação do novo contrato de serviço público ou a renegociação do contrato de serviço público da Lusa, prevemos aumentar a indenização compensatória para a Lusa, a verba que pagamos à Lusa, para que a Lusa possa, no mesmo valor, diminuir o que cobra aos clientes, seja a comunicação social nacional, seja regional e local, isso é imprescindível para eles. E mesmo na regional e local, permitir também, nesse contrato, ficar prevista a possibilidade dos órgãos de comunicação social regional e local pagarem alguns dos seus serviços que ainda tenham que pagar, mais baratos de qualquer forma, não em dinheiro, mas em espécie, com serviços que contribuem para a própria Lusa, de acordo com práticas que já existem desde o passado. E, portanto, um conjunto de medidas para salvar ou tentar ajudar a dar devolver sustentabilidade a este setor da comunicação social de proximidade, fundamental para a coesão territorial, para a coesão intergeracional, fundamental para a ausência de desertos noticiosos e a vivacidade da democracia local. Destacaria ainda outras duas matérias, uma que é a de mecanismos de financiamento que não dependem de decisões políticas discricionárias, já aprovados. Um é o programa Script, que é financiamento ao cinema e ao audiovisual, que também quando adquirido por órgãos de comunicação social regional, órgãos de comunicação social e em particular televisões nacionais, são 350 milhões de euros nesse programa, e que, como é competitivo e tem critérios culturais, não tem critérios políticos, não é decidido por políticos, é uma forma de, através do financiamento da produção audiovisual nacional, criar produto em condições mais vantajosas que os órgãos de comunicação social e as televisões designadamente possam distribuir e, por isso, contribuir para a sua sustentabilidade. A mesma coisa com o Mecenato, lei do Mecenato, creio que está a ser também discutida nesta Comissão, juntamente com a Comissão de Orçamento e Finanças. Há uma linha lá que eu pedia muito aos senhores deputados que preservassem, que é fundamental, que é permitir que haja mecenato, através dos títulos de interesse cultural, para projetos de rádio, televisão e audiovisual. Só por si é uma forma de financiamento descentralizado, sem nenhuma intervenção política, e que pode ser uma das maiores contribuições jamais feitas na nossa democracia para o reforço da sustentabilidade do setor de uma comunicação social livre e plural. Esta lógica do alargamento do mecenato que está pendente nesta casa, eu sei que os trabalhos estão em curso e eu agradeço a diligência de todas as comissões para que esta lei chegue ao final. Finalmente, valorização do jornalismo. O desafio que eu descrevi no princípio é ainda maior quando se trata de discutir jornalismo. Porquê? Porque nós sabemos que a profissão do jornalista é absolutamente essencial para a existência de uma comunicação social livre, independente, profissional, mas qualquer tipo de regra, qualquer tipo de solução que se faça, obviamente, coloca as questões mais delicadas, compreensivelmente, sobre aquele binómio da independência. Qual é que é a ideia que nós gostaríamos de suscitar para a discussão do país? Que a situação que hoje vivida e que nos é reportada pelos jornalistas, os seus representantes, os órgãos corporativos, é de que a sua organização principal de regulação, de autorregulação, está numa situação de grande fragilidade, a Comissão da Carteira, tem uma nova liderança, e esta autorregulação, e sempre autorregulação, é um modelo que nós preferimos. Creio, gostava de ouvir a opinião dos senhores deputados, embora estejam cá para me ouvir e para me questionar mais do que o contrário, portanto, mas creio que o caminho é este, sempre o da autorregulação livre, decidida pelos próprios jornalistas, mas temos que encontrar mecanismos não dependentes de escolhas discricionárias do poder político, de valorizar a capacidade financeira e, por isso, material desta autorregulação para ela poder funcionar. E, portanto, como é que podemos encontrar, nós temos algumas ideias para discutir no futuro, de como podemos encontrar mecanismos de reforçar o financiamento que não é manifestamente sustentável, dadas as condições muito difíceis que os jornalistas, em particular os jornalistas mais novos, vivem em termos de valor, de níveis de remuneratórios, pedir que tenham um aumento das suas contribuições para a carteira, seja o que for. Isso não é possível. Se for algum caminho é o contrário, é procurar diminuir essa contribuição. Como é que é possível ter instrumentos públicos que não dependam de vontades e de posições políticas discricionárias, mas que permitam a valorização deste pilar da autorregulação, nos seus domínios de regulação pura, mas também das funções de formação e apoio a projetos de inovação. E a ideia aqui, nós temos em Orçamento de Estado alguma verba para isso e estamos a procurar criativamente encontrar outras fontes de financiamento, mas o que é chave aqui são os mecanismos de disponibilização. E a lógica que nós entendemos que deve existir, parecida com a lógica do script, é sempre uma lógica de abertura, transparência, mecanismos concorrenciais e que dependam o mínimo possível de organizações do Estado. E essas organizações do Estado, quando passam, como por exemplo acontece no financiamento à ciência, à inovação, o façam por lógicas transparentes, competitivas e não com preferência. E, portanto, temos disponível e a disponibilidade de procurar trilhar este caminho, a que se junta, além da autorregulação, um esforço financeiro para a formação, o apoio à inovação, a formação para a utilização de inteligência artificial e ferramentas digitais no jornalismo, que o livro branco organizado e realizado pela Gulbenkian, no nosso pedido, sugere vivamente como uma das maiores necessidades deste momento. Finalmente, um outro aspecto, nem sempre nas notícias, mas quando está é dramático e a mera existência é muito preocupante, que é o tema da segurança dos jornalistas. Nós pusemos isso no plano de ação para a comunicação social, aprovámos um plano para a segurança dos jornalistas, criámos um comitê para a segurança dos jornalistas, que reuniu já no mês passado, que no fundo reúne os representantes dos jornalistas, de meios de comunicação social e das várias organizações e forças de segurança física, militar, polícias GNR, PSP, Polícia Judiciária e Centro Nacional de Cibersegurança, para procurar criar ferramentas, estão várias delineadas no plano de ação, para que os jornalistas, em cenários de guerra, que esperemos que não sempre que os jornalistas portugueses globalmente não enfrentem, mas mesmo em território nacional, quando são ameaçados no ciberespaço ou fisicamente, quando estão a realizar o seu trabalho, possam ter um acompanhamento preferencial. É absolutamente indispensável para termos uma comunicação social livre, plural, independente, que os jornalistas possam operar em segurança, com capacidade e a regular por si a sua profissão. E creio que estas são as linhas gerais que gostava de deixar hoje, o caminho que temos estado a fazer e ações que realizámos ao longo das últimas semanas, e queria dar conta aos senhores deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos agora então iniciar o período de intervenção por parte dos senhores deputados. Do Chega, vai repartir a intervenção, mas começa o Sr. Deputado Daniel Teixeira. Tem a palavra, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu de facto estarei a partilhar a intervenção com o deputado Jorge Galveias. Queria também saudar o Sr. Ministro e a sua equipa, agradecer pela sua vinda, e vou tentar, nesta minha intervenção, a tocar em dois pontos que me parecem fundamentais. Em primeiro lugar, falar sobre o tema da RTP. De facto, Sr. Ministro, nós partilhamos do diagnóstico, a RTP enfrenta um quadro bastante complexo, negro, diria até. No entanto, ainda fica por clarificar aquilo que será de facto a postura do Governo, particularmente nos próximos dois anos. Recentemente nós tivemos inclusive uma comitiva aqui da Assembleia da República, um conjunto de deputados que teve a oportunidade de visitar a própria sede da RTP, e ali interpelámos os membros da administração e o feedback que nos foi dado foi todo menos positivo. Sabemos inclusive que no ano passado a RTP apresentou um prejuízo de aproximadamente 4 milhões de euros, e aquilo que nos foi dito é que provavelmente em 2026 também terá um resultado semelhante e provavelmente em 2027 um resultado pior ainda. O que faz, no caso, colocar-lhe a primeira questão, ou seja, o que é que o Governo pensa fazer em relação a esta situação, e se já está de facto a criar algum plano para, de alguma forma, garantir que este não seja o quadro nos próximos dois anos. Outro tema que também nos parece fundamental é em relação à questão da própria modernização, como referiu no decorrer da sua intervenção. Recentemente foi noticiado também que a RTP gastou cerca de 89 mil euros neste processo de modernização de imagem, ou seja, na mudança da identidade visual da empresa. No entanto, não fica claro qual é que será o valor na sua totalidade, ou seja, quando referimos, por exemplo, à questão do estacionário, ou seja, a todo o tipo de material associado à identidade gráfica, que é usado também na própria RTP. Se o Sr. Ministro nos pudesse quantificar esse valor, nós ficaríamos muito agradecidos também. Outro ponto que também gostaria de tocar é no tocante à auditoria da Inspeção-Geral de Finanças, que foi realizada relativa ao período de 21-23, e que nos parece ainda atual na sua avaliação. Refere inclusive que houve algumas desconformidades associadas ao recurso sistémico a contratos de prestação de serviços, e também foram identificadas algumas fragilidades, particularmente no planeamento das compras da empresa. E portanto queria-lhe questionar, na sua relação com o próprio Conselho de Administração, o que é que lhe parece acerca desta situação, e de facto se é algo que deve ser alterado num futuro próximo. Depois também aproveito para questionar-lhe acerca do seguinte: dado o atual quadro e aquilo que se espera ser a situação nos próximos anos, se o Sr. Ministro entende que poderia ser feita também uma auditoria de facto independente para se encontrar verdadeiramente as causas destes mesmos resultados, e se partilha também da opinião do Conselho de Administração, ou seja, de que existe um subfinanciamento da RTP que põe em causa a própria emissão da mesma, ou se considera que de facto que o modelo atual é adequado e é expectável que permita a preservação deste mesmo canal. Inclusive, nós tivemos uma discussão aqui mesmo em comissão, que foi bastante mediática à época, acerca do tema da publicidade da RTP. À época, o Ministro Pedro Duarte era de facto favorável a que este canal fosse cortado. O nosso grupo parlamentar pensa de forma diferente, inclusive achamos que é uma via que deve ser estimulada, até porque se queremos, como referiu há pouco, uma comunicação social livre, plural e verdadeiramente independente, quanto mais meios essa mesma tiver para subsistir, melhor também será para a mesma. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputado Jorge Galvez, faz favor, a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Ministro da Presidência. Ou se está do lado da transparência e da liberdade de imprensa, ou se começa a escorregar para práticas que são politicamente inaceitáveis. E o que hoje aqui discutimos é exatamente isso. O Governo contratou a Newsweep, plataforma que permite acompanhar conteúdos mediáticos, identificar autores, medir impacto e ordenar relevância, e depois tentou desvalorizar tudo isto com a expressão clipping moderna. Senhor Ministro, isto não é sério, porque um clipping não identifica jornalistas, não os ordena, não os classifica, não cria perfis de influência. O que o Governo contratou não é um arquivo, mas sim um instrumento de análise e potencialmente de poder. Pergunto-lhe, esta plataforma permite ou não identificar jornalistas individualmente e estabelecer rankings ou métricas de influência sobre o espaço mediático? Quem é que tem acesso a essa informação? E com que controlo efetivo? Existem garantias concretas, técnicas, auditáveis e verificáveis de que essa informação não será utilizada para orientar a estratégia mediática do Governo, selecionar jornalistas mais relevantes ou, inversamente, desvalorizar ou contornar vossas críticas? Foi ou não a Comissão Nacional de Proteção de Dados consultada antes da celebração deste contrato? Se foi, qual foi o teor do parecer? Se não foi, como justifica essa omissão numa matéria desta sensibilidade? Como é que o Governo justifica a utilização de dezenas de milhares de euros de dinheiros públicos para uma ferramenta cuja utilidade pública não está demonstrada e cujo risco político e institucional é evidente? Senhor Ministro, o problema aqui é um problema de cultura democrática, porque um Governo que se equipa com instrumentos para mapear o ecossistema mediático ao detalhe deixa de ser a imprensa, deixa de ver a imprensa como um espaço de escrutínio e começa a vê-la como um espaço a gerir, e isso numa democracia é um sinal de alarme. Termino com uma pergunta que exige uma resposta política clara. Está em condições de garantir que nunca, em momento algum, esta ferramenta foi, é ou será utilizada para identificar, classificar ou avaliar jornalistas individualmente, nem para condicionar a relação do Governo com a comunicação social? É que, Sr. Ministro, nesta matéria não basta tranquilizar, é preciso convencer, e nisto, pelo menos até agora, o Governo falhou. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra, faz favor, 7 minutos.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Srs. Deputados. O Sr. Deputado Daniel Teixeira vai-me desculpar, eu vou começar por esta segunda Segunda questão, que eu creio que inquieta todos os senhores deputados, pelo que percebi, e compreensivelmente face ao teor das notícias reveladas por um órgão de comunicação social, e portanto eu acho que é prioritário responder a essa questão. E a resposta cabal à sua pergunta, se eu estou em condições de garantir que não foi contratada, não foi pedida, não é utilizada, não foi utilizada, não vai ser utilizada nenhuma ferramenta, nem esta da Newsweek, para catalogar, hierarquizar e vigiar jornalistas, a minha resposta é sim, estou em condições de garantir isso. Esta foi uma contratação feita pela Secretaria-Geral do Governo, não foi aprovada por nós, mas a Secretaria-Geral do Governo depende de nós e, portanto, não vou deixar de responder a todas as perguntas sobre isto. Posso lhe dizer, eu se estivesse no lugar dos senhores deputados ficaria igualmente preocupado perante a notícia que vi. E eu fiquei, quando olhei para aquilo, na mesma medida, curioso e fui perguntar. Percebi uma coisa. É que aquilo, se fosse assim, daria uma boa história, no sentido, uma história para dar broá e inquietação democrática. Só que também há aquela frase, muitas vezes atribuída erradamente a Mark Twain, que é: não deixes os factos, que os factos se intrometam numa boa história. Os factos não são esses. E não há nenhuma ferramenta contratada pela Secretaria-Geral do Governo, utilizada e com permissão do Governo para ser utilizada, para fazer nada disso. Essa é uma prática, e seria uma prática inaceitável, que não existe. E enquanto eu estiver no Governo, seja com a ferramenta Newsweek, seja com uma legião de assessores, seja com o que se quiser, não é uma prática aceitável e não é uma prática que tenha acontecido com este Governo, nem com a Secretaria-Geral, por tudo o que eu pude apurar. O Partido Socialista seguramente irá colocar questões. Uma das questões que colocou foi o pedido de acesso ao contrato. Eu tenho ao contrato e ao caderno de encargos. Trouxe para vos mostrar, se me permitem outra citação, esta bíblica: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, quem não quer que as suas obras sejam manifestas. Já quem pratica a verdade gosta da luz, e eu tenho os documentos para vos mostrar, porque não há aqui nada a esconder. E, portanto, esta ferramenta, sejamos claros, ela é utilizada e contratada pela Organização das Nações Unidas. Ninguém acha que o secretário-geral António Guterres anda a monitorizar e fazer rankings de jornalistas, espero, ou a Amnistia Internacional, ou a Comissão Europeia, governos de vários países, os próprios jornais, jornais nacionais, jornais internacionais, o mais respeitados possíveis. Porquê? Porque o objetivo da ferramenta não é, pelo menos para estas instituições seguramente, nenhum Big Brother, nenhuma versão, nenhum instrumento de controlo. Volto a repetir, para que não haja dúvidas. Não foi pedido ou contratado, como poderão ver nas especificações técnicas, nenhum serviço para catalogar e fazer rankings de jornalistas. Não é feito, nunca foi feito pela Secretaria-Geral do Governo, e as regras internas que se aplicam à Secretaria-Geral do Governo não permitem que a Secretaria-Geral do Governo faça. A operação desta ferramenta está na Secretaria-Geral do Governo. Este é um serviço que o que faz é leitura, através de mecanismos digitais, do que está a ser o debate público e de dados públicos. Não há nenhuma leitura, nem nenhuma espionagem a nenhum dados privados. Isso é proibido e não é esse o alcance desta ferramenta. O contrato, como saberão, tem regras que obrigam ao respeito das regras de proteção de dados, e, portanto, todas integralmente, e à proteção de propriedade intelectual. Este mecanismo é usado por instituições de todo o tipo. Os dados são todos abertos, os dados que são acedidos, e há uma obrigação contratual, como disse, de respeitar o RGPD e a proteção de propriedade intelectual. E, portanto, aquilo que eu pude apurar relativamente à decisão, ao pedido de contratação, ao contrato feito e à utilização efetiva desta ferramenta, afasta, e são factos, que estragam a tal boa história que alguns quiseram contar. E que os senhores deputados não fizeram mal nenhum, nem os partidos, em questionar. Porque, efetivamente, se aquela boa história fosse verdadeira, mereceria inquietação. Mas ela é falsa e deve morrer no sentido em que isso não existe em Portugal. E se existisse, tinham da minha parte a mesma condenação que os senhores deputados, em abstrato, porque não, só fizeram perguntas, pelo que eu percebi, fariam seguramente. Há uma outra questão que deve ser feita, é que devem ou não todas as organizações da Assembleia da República, os partidos, todas as organizações que participam hoje na democracia, devem ou não ter instrumentos de escuta do que está a ser comunicado pela população e devem ou não ajustar a sua ação na escolha de políticas públicas e na explicação das suas medidas àquilo que a população lhe está a dizer. E a minha resposta é sim. É isso que nós fazemos quando vamos à praça, quando vamos à rua, quando andamos nos transportes públicos, quando perguntamos às pessoas o que é que acham das coisas, quando lemos sondagens. O que é que as pessoas estão a dizer para que nós, que respondemos aos portugueses, possamos responder na nossa ação em função do que eles estão a dizer. Sem intromissão, sem vigilância, sem nenhum controle de jornalistas, jamais ouvir o que estão a dizer. Eu prefiro ter um governo, uma administração pública, uma Assembleia da República, uma presença da República, que sejam capazes de ouvir e não estejam surdos e que não tenham uma legião de 200, 300 assessores para andarem a ver o que é dito em todos os jornais. O clipping é uma boa ferramenta. Há alguém com ferramentas que está todos os dias a cortar jornais e peças de rádio e etc. para nos comunicar a nós o que é que está a ser dito através da comunicação social. Mas os portugueses também estão a falar das redes, através das redes sociais. E nem sempre põem o handle @ Leitão Pontamaro ou Jorge Galveias. E por isso é importante nós saibamos o que é que eles acham do aumento do custo de vida. O que é que eles acham da redução de impostos, do aumento do preço dos combustíveis, da guerra, das medidas que estamos a fazer, ou da dificuldade de pagar a habitação. E nós sermos capazes de, usando mecanismos que todos usam, com proteção de dados, com acesso a dados abertos, sermos capazes de ouvir, usando a tecnologia, para estarmos mais informados e já agora tomarmos decisões com base em dados, é uma coisa que eu acho indispensável. Eu devo-vos dizer, uma ferramenta como esta, utilizada adequadamente como está a ser utilizada, é a coisa mais normal, mais natural, tão natural que os órgãos de comunicação social, governos do mundo inteiro, organizações internacionais, ONGs do mundo inteiro utilizam porque querem conversar e querem escutar e querem saber o que é que está a ser dito e sabem que a tecnologia lhes permite fazer isso sem pôr minimamente em causa os direitos das pessoas.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Agora usada a palavra o grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado João Antunes dos Santos, e vai partilhar a intervenção com o Sr. Deputado Ricardo Vaz, certo? Muito bem, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. Eu começo por referir que estou até, em certa medida, emocionado e comovido com esta nova abordagem do Chega quando fala em liberdade de imprensa, quando fala em cultura democrática. Fico até um pouco preocupado, porque com esta mudança de paradigma podem vir a ficar sem o vosso site na internet ou sem a vossa Folha Nacional. Mas são estes pequenos pormenores que demonstram que o Chega é um partido tão ou mais imobilista do que aqueles partidos que estão cá há 50 anos e que o Chega tanto critica. Porque o Chega fala muito em mudança, fala muito em inovação, mas sempre que o Governo quer mudar, sempre que o Governo quer inovar, lá vem o Chega aqui del Rei, porque estão a fazer alguma coisa diferente, estão a mudar alguma coisa. E, portanto, é nestes pequenos atos que o Chega revela efetivamente que é um partido imobilista e é um partido que também não gosta nada da mudança e não gosta nada da inovação. Posto isto, Sr. Ministro, falar da RTP. depois da sua última audição nesta Casa, tivemos aqui um processo, no qual esta Comissão também interveio, que teve que ver com a indigitação do novo membro para o Conselho Geral Independente. Eu quero reconhecer aqui a brilhante audição que o professor Gonçalo Almeida Ribeiro fez nesta Comissão para esse órgão, para o Conselho Geral Independente, e que demonstrou ser uma personalidade de reconhecido mérito, uma personalidade verdadeiramente independente. E diga-se, em abono da verdade, que foi substituir alguém que, sem prejuízo dos seus méritos profissionais, dos seus méritos curriculares, do seu enorme percurso de vida, alguém que foi fundador de um partido. Portanto, naturalmente, o professor Gonçalo Almeida Ribeiro veio trazer mais independência a este órgão que se quer independente. E também, Sr. Ministro, queria deixar aqui uma palavra de conforto ao Governo, porque desde a primeira hora que o Governo entendeu que a contagem dos mandatos no Conselho Geral Independente da RTP se fazia por ano civil. E a verdade é que o visado teve uma interpretação diferente ao final do dia. E a verdade é que, concluído que está o processo, mais uma vez prova que um tinha razão e a própria Entidade Reguladora da Comunicação arquivou a queixa apresentada pelo professor Arons de Carvalho, demonstrando que, efetivamente, o Governo estava certo ao querer fazer essa substituição, ou pretender fazer essa substituição desse membro do Conselho Geral Independente, e estamos também certos que o Governo, ao respeitar os órgãos da RTP, ao cumprir com as suas obrigações de acionista e ao demonstrar profissionalismo na resposta que dá aos problemas que surgem na esfera da RTP, está a criar também condições para que a RTP possa continuar a cumprir a sua missão de serviço público, mas possa sobretudo também fazer esse caminho de reestruturação, de modernização tecnológica e de meio de difusão de informação credível, verdadeira, rigorosa, combatendo a desinformação, o sensacionalismo e as fake news que afetam os média e, por conseguinte, as nossas democracias. Senhor Ministro, queria também aqui falar da Lusa. Esteve bem também o Governo ao querer mais ambição, mais condições, mais futuro para a Agência Lusa, com a aquisição da totalidade do capital social, com o reforço do Conselho de Administração, com a criação de um Conselho Consultivo que vai trazer mais escrutínio, mais diversidade de opiniões, mais equilíbrio de poderes, mais separação de poderes, e o Conselho de Administração, que até então era escolhido pelo Governo de turno, pelo Governo em funções, tem agora de passar pelo crivo desse Conselho Consultivo. Portanto, aumenta-se aqui também a independência da Agência Lusa. E também o facto de criar a possibilidade da Agência Lusa prestar contas ao Parlamento, que é a Casa da Democracia, aos representantes do povo, que somos nós, deputados eleitos pelo povo, deve ser motivo de orgulho e responsabilidade para a Assembleia da República e também para a própria Lusa, porque em democracia, prestar contas à Casa da Democracia nunca será um problema ou uma ameaça. Será, sim, sempre uma forma bonita de cumprir e fazer cumprir a liberdade e a democracia. E até posso dizer que é muito curioso que o Partido Socialista, que em tempos foi contra o modelo criado para a RTP, foi contra a criação do Conselho Geral Independente da RTP, seja o mesmo Partido Socialista que agora vem defender um Conselho Geral Independente para a Agência Lusa. É caso para dizer, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, mas estamos certos que, tendo em conta este elemento histórico, daqui a uns anos também o Partido Socialista defenderá o modelo que agora o Governo propõe para a Agência Lusa, e também daqui a uns anos o Partido Socialista será um feroz apoiante e um fã do Conselho Consultivo da Agência Lusa. Senhor Ministro, já disse aqui nesta Casa algumas vezes que entende que tem uma visão para a Agência Lusa, uma visão de maior partilha de recursos, de partilha de meios, de maior parceria entre a Agência Lusa e a RTP. A verdade é que sempre que o Senhor Ministro fala disso, lá volta os habituais imobilistas do costume, aqui Del Rey, porque está a querer colocar em causa a autonomia de ambas estas entidades, está a querer ferir de morte a autonomia da RTP e da Agência Lusa. Então, Senhor Ministro, não é que aqui os nossos vizinhos espanhóis agora também são os perigosos, os potenciais perigosos violadores da autonomia das entidades de média no seu país? Como é que é possível num país democrático, moderno, e já agora liderado por esse guru da esquerda portuguesa, um país que em dezembro assinou entre a TVE e a EF, ou seja, em termos homólogos, a RTP e a Agência Lusa, lá do Burgo, assinou um acordo de colaboração entre estas duas entidades, a TVE e a EF, ou seja, precisamente o equivalente à nossa RTP e à Agência Lusa. E, portanto, Senhor Ministro, dizer-lhe também, e a pedir aqui ao Sr. Presidente de Comissão que pudéssemos distribuir este documento, este acordo celebrado em Espanha pelos senhores deputados, mas dizer aqui ao Senhor Ministro que, mais uma vez, o Governo e o Senhor Ministro esteve bem ao querer mais ambição para a Agência Lusa e, sobretudo, ao defender este modelo de partilha de meios, de partilha de recursos, de parceria entre a Agência Lusa e a RTP. porque efetivamente um governo não se pode limitar a gerir o dia-a-dia, não se pode limitar a ser um gestor do presente, um governo deve também ser um construtor do futuro e é isso que este governo e o Sr. Ministro está a ser. Muito obrigado. Sr. Presidente, queria só requerer aqui a distribuição.
Muito bem, faça chegar então aqui aos serviços. Muito obrigado. Sr. Deputado Ricardo Ayres, faz favor, tem a palavra.
Ministro, senhoras e senhores deputados, queria começar por referir à proposta de lei do Governo que vem rever o regime de publicitação das deliberações das autarquias locais, incluindo também a alteração ao direito de antena nas rádios locais. E começo por dizer que esta é uma iniciativa que era muito aguardada, sobretudo pela comunicação social regional e local, que há muito vinha alertando para as dificuldades e para a desadequação do regime atual. Estamos a falar de um setor essencial para a coesão territorial, para a proximidade democrática e para garantir que a informação chegue a todo o país e não apenas aos grandes centros. Importa também dizê-lo, o Sr. Ministro tinha assumido o compromisso que, terminando o período de eleições presidenciais e sendo legalmente possível, avançaria com estas alterações. E aquilo que hoje vemos é precisamente isso, o Governo a cumprir. Entrando na proposta, ela resolve um problema que todos reconhecemos há anos. Existia uma obrigação de publicação das decisões das autarquias em jornais locais que na prática nunca funcionou como devia, porque era excessiva e desajustada à realidade. E quando uma regra não é cumprida, não estamos a garantir transparência, estamos apenas a criar um formalismo vazio. O que o Governo faz aqui é trazer equilíbrio. Não abdica da transparência, mas torna-a possível. Por um lado, moderniza o sistema permitindo a divulgação através dos sites das autarquias, com acesso direto às deliberações e com recurso a soluções simples como os QR codes, facilitando acesso dos cidadãos à informação. Por outro lado, mantém o papel da comunicação social, regional e local, mas de forma mais ajustada e sustentável, evitando encargos desproporcionados, sobretudo para as freguesias mais pequenas. Há ainda um reforço importante do ponto de vista democrático, com o alargamento do direito de antena nas rádios locais e todos os atos eleitorais. Trata-se de uma alteração relevante, porque vem garantir uma maior igualdade no acesso aos meios de comunicação durante os diferentes processos eleitorais, enquanto valoriza o papel das rádios locais enquanto instrumento de proximidade e participação cívica. Ao estender este regime a todas as eleições, reforça-se o pluralismo, assegura-se uma maior presença das diferentes candidaturas no espaço mediático local e aproxima-se o debate democrático das comunidades. Sr. Ministro, esta é uma proposta equilibrada que corrige um sistema que não funcionava e que dá um passo importante na aproximação entre cidadãos e instituições. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra. 7 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Rapidamente, Sr. Deputado Ricardo Ayres, subscrevo as suas perspectivas sobre o diploma. Nós temos um caminho inquebrantável de valorização da comunicação social regional e local, duplicação de porte pago, obrigação de publicitação nesta comunicação social de proximidade dos projetos de fundos europeus, agora a publicação obrigatória das deliberações autárquicas, alargamento do tempo de antena nas rádios regionais e locais em várias eleições. Já tínhamos aumentado em cerca de 15% o tempo de antena, o valor pago pelo tempo de antena nas últimas autárquicas, descontos da Lusa a estes meios, a revisão do regime jurídico dos incentivos à comunicação social. Portanto, o caminho é claro, queremos valorizar, percebemos a importância desta comunicação social regional e local para a democracia local. Se não houver, onde não há comunicação social presente, profissional e livre, a intermediar o debate democrático, a democracia é mais fraca. E, portanto, nós que temos um poder local vibrante, precisamos de uma comunicação social regional e local vibrante, livre, profissional e independente. Senhor Deputado João Antunes, sobre a RTP, rapidamente subscrevo a avaliação que faz do senhor ex-juiz conselheiro do Tribunal Constitucional, membro e vice-presidente, membro agora do CGI, o mais competente e independente que o país tem, Relativamente à discussão que existiu sobre o final do mandato, o termo do mandato de todos os membros e do antigo membro, o professor Arons de Carvalho, por quem eu tenho grande estima intelectual e pessoal, acho que o facto de ele ter sido mandatário do partidário do primeiro-ministro na sua candidatura à secretária-geral um ano e pouco antes de ser designado para o Conselho Geral Independente, talvez fosse polémico e merecesse isso sim crítica, mas eu acho que, enfim, a pessoa tinha muita experiência no setor. Relativamente ao mandato, isto era claro, quer dizer, isto estava no o relatório de governação da RTP há vários anos que dizia que os mandatos eram de anos civis e toda a gente aceitou, sempre foi assim. Eu, aliás, tive cuidado de ter essa conversa com o próprio. Mas era o relatório de governo societário da RTP, que era público, assinado pelos seus órgãos sociais, era a posição do Departamento Jurídico da RTP, foi a posição do Centro Jurídico do Estado, o CEJUR, foi a posição, veja-se lá, de um parecer jurídico pedido pelo CGI quando estava com dúvidas, pediu um parecer jurídico externo a uma das grandes sociedades de advogados, tudo decisão da RTP, já agora expôs as perguntas e as inquietações do professor Arons de Carvalho nesse pedido de parecer. Também esse parecer jurídico confirmou, e finalmente o arquivamento da queixa na ERC demonstra que esse assunto está morto. É como devia ser, o que não está certo é as pessoas quererem prolongar mandatos para além do tempo. Pronto, mas não interessa, esse assunto está arrumado, a normalidade está clara e já agora é a norma coerente com o sistema de rotação de mandatos e a descontinuação de mandatos na RTP é garantir isso. Pronto, relativamente à Lusa, eu creio que nós todos estamos de acordo, pergunto, já agora, se alguém discordar, foi importante o Estado adquirir 100% do capital, eu creio que todos concordarão, é importante o Estado ter feito o aumento de capital de 5 milhões de euros para que a Lusa tenha mais recursos, alguém discorda que nós tínhamos metido 5 milhões de euros em dezembro para modernizar a Lusa, creio que não. Não sei se alguém tem dúvidas sobre esta iniciativa de haver sinergias entre a RTP e a Lusa. Eu vou-vos só dar um exemplo dessas sinergias a realizar-se. O Conselho de Administração da Lusa quis ir a Coimbra esta semana. Porquê? Queria reunir com o seu delegado, porque há lá uma discussão com uma responsável política local. E a Lusa não tinha sede. Onde é que foi esta reunião entre o Conselho de Administração da Lusa e o jornalista? Na delegação da RTP. Se nós queremos ter uma boa delegação do Serviço Público Nacional em Bruxelas, que não é um correspondente e-mail, como é que nós podemos fazer? Aplicando recursos públicos? Eu pergunto quem é que não acha que se deve criar uma boa redação de Lusa e da RTP e Grupo RTP em Bruxelas para cobrir a atividade de todos num conjunto de instituições europeias que são tão responsáveis pela governação de nós todos? Isso é muito mais realizável se for em conjunto. A mesma coisa com uma delegação que existia de ambas em Timor-Leste. A cooperação em vários países da África Lusófona ou junto da diáspora. O que se está a fazer de exploração de sinergias entre as duas instituições é o que se faz em muitos países europeus, e o Sr. Deputado citou muito bem o exemplo muito recente de Espanha. Veja-se lá, Espanha, a TVE e a EF a colaborarem para fazer sinergias sobre isto tudo, já agora para desenvolverem também mecanismos de fact-checking e de combate à desinformação por eles. E, portanto, eu acho que é um caminho certo. Finalmente, relativamente à desgovernamentalização. Vamos lá ver. A Lusa já era de maioria do Estado há muitos anos. De sempre, aliás, há várias décadas. Até novembro, o Governo nomeava sozinho. O Governo nomeava um único membro do Conselho de Administração Executivo, sem pluralidade, depois havia vários não executivos. Agora, não, são nomeados três e não um. E veja-se lá, este governo quer controlar tão a Lusa que renovou como líder do Conselho de Administração da Lusa o Presidente do Conselho de Administração nomeado pelo governo do Partido Socialista. Veja-se lá a nossa tentação de controlo. E quem é que são os outros membros? Pessoas sem nenhuma atividade alguma vez e ligação a nenhum dos partidos do governo. Um jornalista e uma financeira que veio do setor privado sem nenhuma relação com partidos. O processo de nomeação tem um envolvimento que nunca existiu. Nunca os trabalhadores da casa se pronunciaram sobre o Conselho de Administração que era escolhido. E agora pronunciam-se. E, portanto, diminuímos ou aumentamos o poder de outros E o que é que fazemos ao do Governo? O do Governo diminui. Tem mais transparência, tem critérios de nomeação, há pluralidade, tem pareceres não apenas da CRESAP, mas do Conselho Consultivo, onde estão várias entidades, incluindo os trabalhadores. No bom espírito do que dizia Pedro Adão e Silva, quando dizia que adquirimos mais de 95%, dizia ele, é importante mudar a governação, e o que ele tinha na cabeça, disse ele, em 2023, era que houvesse participação dos, alguma participação dos clientes da Lusa. São 5 dos membros do Conselho Consultivo, são os clientes da Lusa, depois há 2 trabalhadores, fazem a maioria, e depois são os representantes da Assembleia da República e de vários poderes públicos. Os trabalhadores antes não tinham nenhuma voz, e agora têm 2 pessoas no Conselho Consultivo. O Conselho de Administração é inamovível, antes podia ser despedido, e portanto agora não pode ser, sem justa causa, como nas entidades reguladoras independentes. E veja-se lá relativamente ao acompanhamento parlamentar. Eu até já vi pessoas a escrever, deviam seguir o exemplo da RTP. Na RTP é que é, e eu, ó diabo, estas pessoas estão a falar sem terem lido. Os estatutos da RTP dizem que os responsáveis da informação e da programação vêm obrigatoriamente, anualmente, ao Parlamento para uma audição. Obrigatoriamente, anualmente, da RTP. O que nós previmos foi menos do que isso. Foi, se os senhores deputados estabelecerem regras nesse sentido, podem chamá-los quando entenderem conveniente. Menos acompanhamento parlamentar dos órgãos de informação do que na RTP. E, portanto, eu acho que isso diz tudo sobre essa conversa do controlo ou, como nós dizemos, de uma diminuição dos poderes do Governo, uma desgovernamentalização que passámos com a revisão das regras e os estatutos da Lusa.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vai agora usar a palavra o Partido Socialista no sistema de pergunta-resposta. Portanto, vai usar a palavra o Sr. Deputado Porfírio Silva inicialmente. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento o Sr. Ministro. Sr. Ministro, quanto à NewsUp, saudamos e agradecemos a disponibilização dos documentos mencionados para os podermos estudar com tempo e não enquanto estamos a ouvir, obviamente. Sr. Ministro, a situação objetiva da Agência Lusa sofreu 2 modificações substanciais nos últimos tempos. Em primeiro lugar, passou de uma estrutura acionista onde o Estado tinha uma curtíssima maioria, coexistindo com uma forte presença de vários acionistas privados, para a situação atual onde o Estado é o único acionista. Em segundo lugar, a plena entrada em vigor do Regulamento Europeu sobre a Liberdade dos Meios de Comunicação Social representa uma modificação relevante do enquadramento legal da Lusa, especialmente sendo agora de capital exclusivamente público. O Sr. Ministro continua a fazer declarações já hoje que escamoteiam as implicações destas modificações na situação da Lusa, o que, como já tivemos a oportunidade de dizer, não ajuda nada a tentar encontrar boas soluções para o problema. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou uma iniciativa para, face a esta nova situação, encontrarmos uma solução baseada no modelo que um seu antecessor, também ministro do PSD, criou e que é, basicamente, o modelo de governação da RTP. É um contributo do PS para darmos a esta situação uma solução sem partidarite, na medida em que se trata de aceitar um modelo de que o PSD tem dito repetidamente orgulhar-se. Assim, deixo-lhe 2 questões. O que é que o Sr. Ministro entende que é preciso fazer a nível nacional para responder normativamente às novas exigências do Regulamento Europeu sobre a Liberdade dos Meios de Comunicação Social? Segundo, como corresponde o Sr. Ministro à atitude do PS que propõe fazer evoluir o modelo societário da Lusa de acordo com o figurino desenhado anteriormente por um outro ministro do PSD? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhor Deputado Porfírio Silva. Eu já agora dava-lhe só um bónus à sua questão. Eu era Secretário de Estado do Ministro Poiás Maduro. E, portanto, tive muitas... Não, não tinha tutela, mas discuti com ele imensas vezes o modelo. Ponderei os 2, pondero o sucesso e a eficácia de ambos, e, como eu já disse em outros fóruns, acho este modelo que propusemos melhor que o modelo que vigorou na RTP. E acho que, aliás, passados tantos anos, a RTP hoje tem muito mais desafios de sustentabilidade, de sucesso perante os públicos que o procuram e desafios existenciais do que tem a Lusa e que virá a ter a Lusa. E portanto, mas eu posso depois detalhar observações sobre o modelo da RTP. Nós lemos com atenção o Regulamento Europeu relativo à liberdade dos meios de comunicação social, conhecido por EMFA, e procurámos implementá-lo, embora devo-lhe dizer, Sr. Deputado, que as mais autorizadas avaliações jurídicas que temos dizem que nos disseram que o EMFA não se aplica à agência Lusa. Eu achei que deveríamos, de qualquer modo, aplicá-lo. Não vale a pena entrar nessa crela, porque as ideias e os princípios são bons. A generalidade do EMFA e as regras do EMFA já constam de legislação portuguesa e portanto, valia a pena procurar aplicá-lo. E, portanto, por isso fizemos. O processo de nomeação está sujeito a critérios, critérios que são transparentes, que são não discriminatórios, as pessoas têm que cumprir condições de currículo, são avaliadas por duas instituições, que se pronunciam de forma transparente, os seus pareceres, CRESAP e o parecer de Conselho Consultivo são tornados públicos, e durante o seu mandato, a independência e a inamovibilidade, exceto por causa, como se designa em direito, de um fundamento, como acontece nas entidades reguladoras independentes, não podem ser removidos. E, portanto, nós entendemos que as regras escolhidas garantem o cumprimento, mesmo que fosse discutível se fosse aplicável o EMFA, garantem o cumprimento do EMFA. Relativamente à proposta do Partido Socialista, todas as entidades, todos os partidos que façam propostas, eu saúdo. É um contributo para o debate. Acho que se nós replicássemos o modelo da RTP designadamente ao escrutínio parlamentar, a Lusa estaria sujeita a mais escrutínio parlamentar, porque a RTP, para a RTP, como eu já expliquei, o escrutínio parlamentar é mais duro, mais exigente. Relativamente ao processo de uma governação intermédia, de uma estrutura de governação intermédia, que é o Conselho Geral Independente, nós achamos que não é a solução adequada. E se o Sr. Deputado quiser que eu explique mais porquê, posso explicar.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Ai, passa. Sr. Deputado Paulo Lopes Silva, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Acabamos de ouvir falar sobre a proposta de estatutos da Agência Lusa apresentada pelo Partido Socialista e permita-me aproveitar esse ponto de partida para uma questão mais ampla. O que está em causa neste momento na comunicação social não é só o ato jurídico-societário, é a saúde do pilar fundamental da democracia portuguesa. E esse pilar, Sr. Ministro, permita-me dizer-lhe, tem sido descuidado. O Governo está a investir, pelos vistos, em controle de percepções, mas não tem investido em soluções para a comunicação social. A Lei da Nacionalidade é esse exemplo. O Governo cuida das percepções, mas esquece de cuidar dos mídia. Cuida da imagem da democracia, mas não cuida da sua substância. E, portanto, voltando concretamente à Agência Lusa, há um outro aspecto que tem gerado desconfiança, aliás, hoje referido diretamente pelo Sr. Ministro, que é a possível fusão entre a Lusa e a RTP, que tem gerado, por parte dos trabalhadores das duas entidades, reação a este propósito. Foram algumas semanas de declarações públicas sobre essas possíveis fusões, particularmente sobre a mudança de instalações para a sede da RTP e sobre as sinergias que os trabalhadores temem, que signifique fusão de redações, com as comissões de trabalhadores da RTP e da Lusa, em comunicado conjunto, a alertarem para a falta de informação sobre o assunto, que devia ser claro e devia ser definitivo por parte do Governo. E, portanto, no meio deste avanço e recuo ficaram os trabalhadores e eu permita-me dizer-lhe que a única fusão que já se conseguiu foi a da desconfiança, a fusão da desconfiança dos trabalhadores da Lusa com a fusão da desconfiança dos trabalhadores da RTP. E, portanto, pergunto diretamente ao Sr. Ministro, com primeira questão, se o Governo tem ou não a intenção de concentrar fisicamente as redações da Lusa e da RTP.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Lopes Silva, quase que me provoca a mudar de tema, como fala da Lei da Nacionalidade e aquilo que cada um fez pelos imigrantes que chegaram a Portugal e aquela herança terrível de um governo socialista que deixou centenas de milhares à espera e com condições desumanas de integração. Mas eu não vamos prolongar essa provocação, porque este tema é demasiado importante. E é o objeto desta comissão. Em primeiro lugar, para que não haja dúvidas nenhumas, não existe nenhum plano, nenhum projeto, nem para mim faz qualquer sentido uma fusão entre a Lusa e a RTP. Se nós dissermos assim, vamos os dois para o Porto, e que tal partilharmos o carro? O senhor deputado acha que nós nos fundimos numa pessoa única? E o senhor acha que devemos levar a sério no sentido profundo, para além daquela receio, já agora levantamos este barulho que é para ver se conseguimos mais ganhos numa negociação das condições profissionais, que faz todo o sentido, faz parte do diálogo e do papel da representação dos trabalhadores. Acha que nós nos vamos fundir numa pessoa única? Claro que não. Nós dizemos assim, faz sentido ou não para abrir mais uma delegação, os custos serem partilhados, para a RTP e a Lusa, ambas poderem estar onde não estão. E não se virem embora de países lusófonos. Eu acho que faz sentido. E acho que o Sr. Deputado concorda com isso. Porque eu, ao que sei da sua vida e seu percurso, é uma pessoa que percebe muito bem a necessidade das organizações se modernizarem, serem mais eficazes, irem mais longe. E é nosso papel sermos pedagógicos e dizermos às pessoas que naturalmente reagem com medo. Sr. Deputado, lembrar-se-á, ambos somos novos e lembramos-nos pouco, talvez, não estaríamos tão atentos, mas se formos à história, portanto, eu não estou a acusar de ser novo, porque eu sou novo também, quando foi a discussão da passagem, eu gosto sempre de deixar que sou ainda mais novo do que sou, e estou a considerar que o Sr. Deputado é um deputado com grande maturidade e merece elevado respeito intelectual e político, obviamente. Quando foi a passagem da RTP, da 5 de Outubro, para o atual campus. Também houve imensa gente, teve imenso medo. Era o fim da RTP, era não sei o quê. E hoje toda a gente acha, percebe que a RTP está muito melhor. Está melhor. E, portanto, o que nós fizemos foi chamar os dois conselhos de administração e dizer, como está a ser feito noutros sítios, discutam as vantagens de juntos, mas autónomos, fazerem mais coisas. E nós estamos dispostos a financiar. Depois perguntou, disse, investe no controle de percepção, mas não na sustentabilidade do setor. Ó, Sr. Deputado, mesmo se o Sr. Deputado estiver a falar da Newsweep, 40 mil euros, não é? Na Lusa só foram 2 milhões e meio para adquirir a participação, 5 milhões, 7 milhões e meio já colocados. Na Lusa, ainda vêm mais alguns milhões de euros no novo de reforço no contrato de serviço público. Na RTP já foram 2 milhões e meio no plano de saídas voluntárias, são 20 milhões este ano que estão em curso de investimento, mais 12 milhões este ano, isto só no serviço público. Eu não quero falar de duplicação do porto pago, 4 milhões e meio, publicações obrigatórias de projetos de fundos europeus, tempos de antena das rádios e de liberações autárquicas, vários milhões. São muitos mais milhões, muitos milhões, no tal esforço para contribuir para a transformação e a sustentabilidade do setor da comunicação social e do serviço público.
Sr. Deputado Paulo Lopes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, quando eu falava em investimento entre as percepções, portanto o esforço feito e investido na alteração da lei da nacionalidade e o que é investido na comunicação social, falo em investimento de prioridade política. Era isso que eu me referia. Relativamente ao exemplo de irmos os dois para o Porto, o mais importante, primeiro é que os dois vamos com cinto de segurança. E depois é que dentro do carro só há um volante. E, portanto, a grande preocupação, se vamos partilhar o carro, é quem vai a conduzir, ou só um vai a conduzir, mas o Sr. Ministro já respondeu relativamente à possibilidade de fusão. Sobre a RTP, permita-me citar fontes que não são do PS, são dos trabalhadores da própria empresa. A Comissão de Trabalhadores da RTP, com um comunicado no dia 2 de Abril, descreve o Ministro enredado nas suas efabulações mediáticas, furtando-se ao diálogo com os representantes dos trabalhadores, com 3 e-mails sem resposta. Portanto, não são palavras minhas, Sr. Ministro, são palavras dos trabalhadores da RTP, 3 e-mails enviados ao Sr. Ministro, nenhuma resposta. Segundo o comunicado, o plano de atividades para a RTP para 2026 ainda não foi aprovado. Segundo o mesmo, a empresa está em gestão corrente e a aprovação está à espera do Sr. Ministro. Isto deixa a empresa incapaz de contratar, substituir os trabalhadores que saíram, resolver carências técnicas dos centros regionais, a juntar às dificuldades já conhecidas da RTP. O Governo pretende ainda retirar uma parcela adicional da CAF para financiar a Comissão da Carteira Profissional Jornalística. A não aprovação do plano de atividades e orçamento bloqueia, por exemplo, a substituição das 135 saídas da empresa, porque quando o Sr. Ministro diz que o Conselho de Administração não quis utilizar o rácio de 4 saídas para 1, o próprio Conselho de Administração disse que não percebia a que é que o Sr. Ministro estava a referir. E, portanto, aquilo que eu pergunto é em que ponto está a aprovação do plano de atividades e orçamento da RTP para 2026 e quando responderá o Sr. Ministro aos e-mails da Comissão de Trabalhadores.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra.
Obrigado, Senhor Deputado, Senhor Presidente, Senhor Deputado. Eu fiz mais do que responder a e-mails. Eu estive na RTP e estive a conversar com os trabalhadores. Dirigentes, jornalistas e representantes dos trabalhadores. Estive com eles, lá, a ver as suas condições de trabalho, a ouvir as suas opiniões. E já não estou a falar daquelas partes em que vou à RTP, como o Senhor Deputado, como entrevistado e etc. no caso da Lusa, reuni N vezes com a Comissão de Trabalhadores e com os representantes sindicais, no local e no gabinete. O diálogo corporativo, o diálogo de negociação sindical é feito entre o Conselho de Administração e os sindicatos, não é com o Governo. O Governo terá momentos para dialogar, mas o parceiro natural, ainda mais na RTP, como o senhor deputado sabe, há um Conselho Geral Independente que define os termos indiretos. Relativamente ao... Nós fizemos duas reuniões com o Conselho de Administração da RTP nos últimos 15 dias para discutir isto e necessidades de ajustamento, porque, em resposta ao senhor deputado Daniel Teixeira também, há um desafio enormíssimo de sustentabilidade da RTP que tem que ser enfrentado e, da minha parte, não é com o aumento de receita dos contribuintes.
Muito obrigado, Sr. Ministro.
Sobrou um bocadinho, que é para poder...
Faz favor.
Sr. Presidente, 10 segundos só mesmo para reforçar a questão sobre a aprovação do plano de atividades e orçamento da RTP.
Nós estamos a aguardar uma atualização de alguns dados, sobretudo relativamente à evolução de despesas com pessoal, despesas com prestações de serviço, que o Sr. Deputado do Chega também perguntou, e com mercadorias, e quando tivermos essa atualização, está tudo preparado para ser aprovado o PAU, mas é preciso ajustamentos, nós somos exigentes e respeitamos muito também o esforço que o Conselho de Administração está a fazer para tornar a RTP mais sustentável, implica muitas medidas nas várias rúbricas, não pode ficar tudo nos ombros dos trabalhadores, não pode, é preciso ajustamentos. Agora, para nós os ajustamentos são nos custos, ou então em receitas que não sejam impostos, como o Sr. Deputado do Chega também disse. É preciso fazer um ajustamento, a RTP precisa de gastar menos e eventualmente ter outro tipo de receitas que não dependentes dos contribuintes, se for o caso, mas a prioridade é ajustar custos. Nós estamos à espera de uma adenda para correção de algumas rubricas de custos para poder aprovar o PAU e poder fazer aquilo que já está no orçamento e que está na conta à espera, que é a transferência dos 20 milhões de euros adicionais para o investimento em modernização da RTP.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Quer continuar? O Sr. Ministro já não tem tempo. Mas...
Não há cedência de tempo.
Posso ser simpático, mas pronto, pá, faça lá a sua intervenção. Se o Sr. Ministro quiser responder, sim, eu posso ser simpático.
Para uma pergunta muito direta, Sr. Presidente, e agradecendo essa agilidade na gestão dos timings, relativamente ao plano de ação para a comunicação social, muito concretamente sobre a estrutura para a literacia mediática e sobre a distribuição de jornais no interior. Para perguntar o ponto de situação sobre este primeiro ponto e sobre o segundo, porque o Portugal Media Lab obrigatoriamente por lei tem a apresentação de um relatório de atividades até 31 de março, ainda não o conhecemos e portanto queríamos perceber em que ponto está esta estrutura e o que tem acontecido com esta estrutura criada no âmbito desse plano de ação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Recebemos em tempo, até 31 de março, creio, o relatório da Portugal Media Lab, estamos a avaliá-lo, como acontece, e também aqui, obviamente, teremos todo o gosto de partilhar com Vossas Excelências. Relativamente ao tema da distribuição, eu terei mais tempo, se houver mais curiosidade sobre o assunto. Eu quero chamar só a atenção do seguinte: na última reunião da Comissão que eu aqui vim, disse, senhoras e senhores deputados, algo que os senhores deputados não têm a obrigação de saber, mas é que a discussão pública está a ser feita com base em pressupostos errados. Provavelmente involuntariamente está-nos a ser transmitida uma informação sobre as dependências, os perdas, os prejuízos, os riscos e etc., que nós percebemos no processo que era errado e para defender os contribuintes precisamos de mais soluções. Eu acho que não preciso dizer mais nada do que isto. O incumbente monopolista que faz a distribuição fez uma nota pública a pedir desculpa ao Governo e dessa forma também ao país, porque nós estávamos, enfim, eu diria nós, mas por consequência todos, a sermos enganados pela informação, vamos admitir que foi involuntariamente, partilhada. E portanto isto obriga a muitas reuniões, fizendo com a ANMP, com as organizações de comunicação social, de jornais, com o monopolista, com outras organizações potenciais interessadas que atuam no setor da distribuição. Estamos a afinar o modelo, com a ANMP as coisas estão muito claras para o apoio aos pontos de venda, que é na base de assegurar existir nos territórios de muita baixa densidade pelo menos sempre um ponto de venda e nós pagamos cerca de 80% de um certo subsídio. A ANMP, os municípios podem não complementar se desejarem, fazem a gestão da verba localmente. a componente de apoio à distribuição. As próprias organizações de comunicação social, os jornais, pediram-nos várias cautelas, foi-nos revelada várias informação, entretanto, que merece um ajustamento, e este é um concurso muito simples. É só dizer-vos isto. Se nós tivéssemos ido atrás, e isto é um grande alerta para o futuro, se tivéssemos ido atrás das ameaças dessa tal informação errónea, antes transmitida, provavelmente não, teríamos gasto mais 2 milhões de euros por ano. Vejam o que é que poupámos aos vossos impostos e aos impostos dos portugueses, por termos sido firmes, por eu não ter cedido à pressão, e muitas vezes ilegítima e com recursos ilegítimos, que alguns atores fizeram, operadores do setor, sobre mim, para ver se eu vergava e fazia um concurso a correr à medidazinha. Não o fiz, e com isso todos nós poupámos dinheiro e teremos seguramente uma solução muito mais forte. Cada vez que reúno com os jornais, cada vez que reúno com a ANMP, há mais uma preocupação que nós temos que acautelar, e isso implica ser revertido no caderno de encargos do concurso que está para breve para ser lançado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Portanto, vai então organizada a palavra à Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Tem a palavra 6 minutos, Sr. Deputado. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro. Eu, antes de colocar as questões que tenho aqui previstas para o Sr. Ministro, não vou deixar de comentar algumas pseudopolémicas, controvérsias, até quase escândalos que têm estado na agenda mediática e na agenda política e que versam temas que têm estado a ser falados nesta comissão e, em específico, nesta audição. O primeiro é a plataforma de monitorização e que vai servir para fazer um combate à liberdade de expressão. Eu gostaria que os senhores deputados, quando tivessem o seu computador, que fizessem um exercício que é abrir o portal do deputado ao Arnet e em 3 cliques, portanto o primeiro é clicar numa coisa que diz imprensa, ele vai abrir uma plataforma da Cision, depois se clicarem em dashboard, ele vai abrir uma coisa que tem tipologias de meios, nome de jornalistas, é uma plataforma de monitorização e qualquer deputado tem acesso em 3 cliques a esta informação. Portanto, isto para dizer que se a plataforma que foi adquirida pela Secretaria-Geral do Governo for para esta finalidade de monitorização da informação e saber o que é que está a ser dito e em que contextos, não há problema nenhum, o problema não é técnico, o problema é depois, é humano, é aquilo que depois cada político faz com as ferramentas que tem. Portanto, não há problema nenhum com a ferramenta, todos nós deputados temos acesso a uma ferramenta destas no nosso computador, o problema depois é humano. Ainda no outro dia tivemos aqui numa audição que uma associação de imprensa dizia que pois, não há problema nenhum com a lei, o problema depois é humano, não é? Porque é o que os autarcas fazem, a situação de Vila Nova de Famalicão. Tivemos, entretanto, agora esta questão em Coimbra, da senhora Presidente da Câmara. O problema ali não é de ferramentas ou legal ou formal, é um problema do fator H, do fator humano. E essa é que é a questão, portanto, convém que vejamos a coisa como elas são. A segunda grande polémica é a fusão da RTP com a Lusa. E nós, quando estamos a fazer estas audições, temos que partir do pressuposto que os governantes que aqui estão a ser auditados nos estão a dizer a verdade e aquilo que acreditam. E, portanto, eu vou crer que, de facto, não há intuito nenhum do governo em fazer uma fusão da RTP e da Lusa. Mas, obviamente, e aquilo que foram as palavras do Sr. Ministro, a colaboração entre a RTP e a Lusa faz sentido. Porque até são duas entidades que são detidas pelo mesmo acionista e, portanto, é normal que o acionista peça a essas entidades que colaborem. Pois o grupo parlamentar do PSD já veio dar aqui o exemplo de Espanha, mas certamente em outros países também acontece. A colaboração entre aquilo que é a televisão e rádio públicas, quando elas existem, e as agências noticiosas, independentemente de serem públicas ou serem cooperativas, como em alguns casos, por essa Europa fora. E a colaboração entre a RTP e a Lusa, obviamente, tem que ter a finalidade de mais capilaridade e também de racionalidade. O Sr. Ministro deu os exemplos de Bruxelas e do espaço lusófono, e eu acho que essa colaboração tem que almejar outras geografias, por exemplo, Nova Iorque, com as Nações Unidas, por exemplo, e até, usando a expressão que todos gostam muito de falar, de mais coesão territorial, inclusive em Portugal, continental e nas regiões autónomas. Tendo por vista que aquilo que é o conteúdo produzido para depois ser colocado à disposição das pessoas seja produzido em liberdade. Há depois ainda uma terceira polémica, grande, grande escândalo, que é as audições da Lusa perante os novos estatutos nesta casa. E eu fiquei preocupado quando vi isso e fui ver os novos estatutos da Lusa. Entretanto, há um problema, é que convém que a Lusa coloque, e até no portal do Governo, o PDF dos estatutos, permita fazer pesquisa e pesquisar e até copiar depois o texto, etc. Isto é a imagem, estamos em 2026. Passando à frente. E eu procurei, tive de estar a fazer scroll, porque não dá para fazer pesquisa, e depois lá no último ponto dos estatutos encontrei que, na medida em que as regras regimentais ou deliberação da Assembleia da República, o Conselho de Administração e o Diretor de Informação, comparecerão perante... Quer dizer, e é normal que os deputados, qualquer grupo parlamentar, possa fazer um pedido de uma audição. A questão aqui não é o Conselho de Administração, que esse obviamente deve vir aqui com regularidade, está na questão do Diretor de Informação, e obviamente que o problema, o que urge mudar, é aquilo que está nos estatutos da RTP e não nestes novos estatutos da Lusa. Portanto, passando estas possíveis pseudopolémicas, vamos às perguntas e vamos à questão da Lusa, dos novos estatutos, e eu vou-me cingir ao modelo de governance da Lusa. O Sr. Ministro, na sua intervenção inicial, disse que tudo aquilo que tem feito e tudo aquilo que explanou aqui é porque o Governo quer um setor dinâmico e sem criar dependências. Portanto, se o Governo diz que quer independência, porque é que escolheu um modelo de governance da Lusa mais dependente do Governo do que aquele que é o modelo que existe na RTP? Obviamente que os estatutos precisavam de ser mudados, porque a Lusa agora é detida a 100% pelo Governo, mas porque é que não fez uma opção como... não é só agora, o PS também, grandes elogios ao modelo de governance da RTP. O PS deu ao longo destes anos, até porque também foi produção sua, do então ministro Paiás Maduro, também sempre se glorificou pelo modelo de governance da RTP. Ainda agora, o próprio grupo parlamentar do PSD teceu grandes loas, e por acaso concordo nas opiniões do professor Almeida Ribeiro, relativamente àquilo integrado no modelo do Conselho Geral Independente. Portanto, porque é que escolheu, tendo este modelo, todas as pessoas acham maravilhoso, impecável, tudo certo, porque é que escolheu um modelo para a Lusa menos com mais dependência, com menos independência? Ou então, a pergunta é, se o Governo identificou no modelo do Conselho Geral Independente da RTP algum tipo de risco concreto? Portanto, estas são as perguntas. Passando mais para a RTP, embora a Lusa também não deixe de estar ligada, mas aqui é mais por causa da RTP, estamos a falar de coisas bem diferentes. O que eu gostava de saber é o que é que para o Governo é o que é serviço público. O que é o conceito de serviço público? Isto também é uma pergunta que qualquer deputado e qualquer partido deve-se colocar. Até porque é algo que está na Constituição, tem que estar previsto. Portanto, e o que é que a RTP precisa para desempenhar esse conceito de serviço público? Que recursos? Que modelo de financiamento? Que canais? Que plataformas? Que marcas? Porque fala-se muito, eu acho que muitas pessoas nem sabem bem o que é que o universo RTP detém. Entre rádio, entre televisão, entre canais, entre marcas, entre plataformas, aquelas que de facto farão serviço público, ou aquelas que até possam estar a ser redundantes com aquilo que o mercado disponibiliza, ou não. Portanto, para todo este debate que é preciso ser feito, é preciso perceber que conceito é que a outra pessoa tem de serviço público, porque pode ser distinto daquele que outro tem. A última pergunta tem a ver com... Antecipámos já aqui um bocado o debate que vamos ter amanhã em plenário, da proposta do Governo relativamente ao alargamento dos direitos de tempo de antena. Eu gostava, às rádios locais, no âmbito das eleições nacionais, eu gostava de saber se o Governo fez contas, qual é que é o aumento que isto vai ter no Orçamento de Estado, ou como o Sr. Ministro há pouco disse, os impostos de todos nós, qual é que é o custo que isto vai representar para o erário público e para os contribuintes, ou se o bolo orçamental vai manter-se o mesmo e vai haver uma redistribuição do bolo orçamental que existe. E também, mas isso é uma questão que depois iremos todos resolver em conjunto na especialidade, convém que este processo de distribuição às possíveis 300 rádios locais seja ágil, tenha regras muito claras, porque hoje em dia com 3 canais televisivos e 4 rádios nacionais, o processo de distribuição de tempos de antena, vídeo ou áudio, é completamente kafkiano. Imaginem um processo destes para 300 rádios locais. Mas isso é uma coisa que todos nós temos a responsabilidade para resolver na especialidade. E são as perguntas que me urgem ao Sr. Ministro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra, por favor.
Oi, muito obrigado. Senhor Deputado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, muito obrigado pelas questões e muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu queria só apenas enfatizar, eu não o quis fazer por delicadeza, falei de várias organizações em abstrato, mas registar para corrigir a desinformação que circulou nas últimas 48 horas ou 72 horas, a Assembleia da República tem mecanismos, como este que o Sr. Deputado descreveu, que têm a mesma vocação. Eu posso dizer mais, Sr. Deputado. Qualquer organização que tenha assessores, os assessores podem fazer à mão ou uma leitura da opinião, uma preparação das tomadas de posição, considerando aquilo que são os temas que preocupam os portugueses, ou, se o fator humano for um fator que leva as pessoas para o comportamento do mal e não para o do bem, comportamentos terríveis. Isso é com qualquer instrumento. Todas as tecnologias, ou muitas tecnologias, podem ter uma utilização boa ou uma utilização má. Dizer que até nós devemos ficar na idade da pedra ou na idade da tesoura e do papel e não progredir para a utilização de ferramentas que permitem uma gestão da informação e uma auscultação da sociedade mais ampla, eu acho que é um obscurantismo indesejado. Como o Sr. Deputado disse, o importante é assegurar, e eu procurei assegurar-vos aqui, segundo o que me foi transmitido e o pude apurar, quer pelo suporte documental, quer pela informação da Secretaria-Geral do Governo, que todos os receios de práticas e de más utilizações e de fatores humanos desviantes não aconteceram e não vão acontecer neste processo e com a utilização desta tecnologia. Portanto, agradeço-lhe muito os pontos em muitos is que aqui colocou. Vou só responder à última questão. O tempo de antena que nós, a ideia que temos é cerca de 2 milhões de euros por eleição, que tem sido o histórico para trás. Se aplicarmos um valor equivalente, seriam mais 2 milhões de euros por cada eleição. Tem sido basicamente esse o valor nas eleições anteriores. E estamos totalmente disponíveis para aperfeiçoar convosco em diálogo os instrumentos daquele diploma. Não deixemos o diploma morrer, como já iniciativas passadas morreram, ou deixá-los ineficaz, porque ele é de facto importante. Isto é importante não apenas para robustecer a sustentabilidade da comunicação social regional e local, mas para trazer transparência à governação local, que é uma coisa que nos preocupa a todos, não é? As democracias locais são tão importantes como a democracia nacional, só que se têm menos cobertura mediática, tendem a ter menos transparência e menos pluralismo, e isto ajuda a construir essa transparência e pluralismo. Relativamente à pergunta da opção, que aliás eu de alguma forma comecei a dizer ao Partido Socialista, qual é a avaliação que eu faço do modelo do Conselho Geral Independente e se ele tem interesse em ser replicável. Muito sinteticamente, o meu entendimento é que, como qualquer modelo pode evoluir e ser utilizado como um fator humano que cria outro tipo de dependências. E que cria dependências que se instalam e que são menos plurais. Se não, vejamos. Qual é a dimensão, ou qual era, no ano passado, em dezembro do ano passado, o pluralismo da composição do Conselho Geral Independente da RTP? Vamos avaliá-lo. cada um dos membros, a sua proveniência, as fontes motoras da sua, e do impulso da sua designação, as suas ligações. Eu não vou tirar nenhuma conclusão, porque eu não sou árbitro das dependências e das influências de cada cidadão individualmente. Em alternativa, um processo onde a designação, o acompanhamento da linha estratégica, da atividade, é feita também pelo Parlamento, pluralidade dos deputados, mas por um órgão com uma pluralidade que é 13 membros, 2 representantes dos trabalhadores, 5 representantes de diferentes órgãos de comunicação social, diferentes setores, grupo RTP, portanto, público, rádio, televisão, jornais e comunicação social regional e local. Já vamos em 7. Trabalhadores, clientes. Assembleia da República, pluralidade, 3. Governo Regional dos Açores, Governo Regional da Madeira, ANMP, 3 legitimidades políticas diferentes. A minha avaliação, e isso peço-lhe desculpa, faz parte da minha formação académica e trabalho académico de investigação, eu acho que a independência se constrói no pluralismo, não por criarmos um órgão sólido, com um grau de uniformidade e de controlo e de disciplina intenso. Portanto, se quisermos, a independência monotónica é menor do que a independência competitiva pluralística. Desculpe, peço-lhe desculpa, é o meu trabalho de doutoramento aplicado a bancos centrais, é o ganho do pluralismo através da independência, várias forças a dialogar entre si, a competirem pelas suas opiniões prevalecerem, reforça a independência. E, portanto, com toda a vontade, o professor Miguel Poiás Maduro era um dos meus orientadores de doutoramento. Continua a ser meu amigo. Eu acho que este modelo é melhor que o dele. Pronto. É só isto. E depois, é a minha avaliação de conceptual. Procurei explicar, mas depois posso-lhe falar dos resultados. A RTP, ao final de 10 anos, tem uma enorme dificuldade financeira, tem vindo a cair no grau de procura e adesão pelos portugueses, na sua dificuldade de modernização. É preciso este governo chegar e impulsionar o maior investimento do século na RTP, para poder ter meios de trabalho, tecnologia, recursos, para não perder o comboio. Ou seja, aquele modelo em que a governação e o acompanhamento e as diretrizes estratégicas são feitas por este bloco que, para mim, a forma como foi utilizado ao longo desta década foi capturado num certo sentido técnico, não é capturado maldosamente, moralmente, de uma forma monotónica e uma pluralidade que não existe, ou é mais limitada, resultou numa RTP mais fraca, numa RTP que tem menos alcance, menos gente a quer consumir, que perde dinheiro e que não se modernizou. E, portanto, este modelo, eu acho que é pior conceptualmente e tem um resultado que não é um resultado brilhante. E, portanto, eu não quero ver a Lusa daqui a 10 anos com o CGI a estar na situação em que a RTP está hoje. Pronto, é isto.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vai agora dar a palavra à Sra. Deputada Filipa Pinho, do LIVRE. 6 minutos, Sra. Deputada. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. Algumas das questões que eu vou colocar são só para esclarecer, que já foram colocadas por outros grupos parlamentares, mas há aqui umas nuances que eu gostaria de esclarecer. E eu gostaria de começar por falar da questão que atravessamos hoje, ou seja, precisamos de coragem política, Sr. Ministro. Num país ameaçado pela desinformação, pelo discurso de ódio, por condicionamentos políticos à comunicação social, precisamos de um ministro que dê alguma réstia de esperança à comunicação social. E o país precisa de respostas concretas sobre este pluralismo que o Sr. Ministro tanto defende e que nós também defendemos, sobre a independência editorial, a sustentabilidade dos média e também o combate à desinformação. E desde a última vez que aqui esteve e que falou no plano de ação para a comunicação social, nós sentimos que ainda não houve nenhum avanço e gostaríamos, ou pelo menos nós não soubemos de metas nem da concretização de um único objetivo que conste desse plano. Por isso voltávamos a perguntar onde estão os resultados, que metas foram cumpridas, o que falhou, O que mudou, de facto, na vida dos jornalistas e da imprensa regional e do serviço público? Esta seria uma primeira questão. A comunicação social está sob pressão crescente, a desinformação ganhou espaço e diria até que é mesmo uma doença invisível que está a corroer as democracias na União Europeia. E Portugal não escapa à tendência. Nas últimas presidenciais, por exemplo, a ERC abriu 3 procedimentos sobre desinformação nas redes sociais, sobretudo ligadas ao candidato de extrema-direita. E qual é a resposta do Governo sobre este problema, perante este problema? Nós consideramos que não tem dado resposta à altura. Aliás, essa resposta pública só aparece quando uma sátira visa o Governo e aí todos os meios são acionados, aí a imagem internacional de Portugal fica prejudicada. Mas a questão que se mantém é que relevância dá o Governo à desinformação? O que está o Governo a fazer para combater e prevenir este fenómeno ou limita-se apenas a reagir? Que coordenação existe entre a tutela, reguladores, escolas, plataformas e sociedade civil? E que meios concretos foram colocados no terreno? E esta é uma segunda questão que tem a ver com a desinformação. Há também uma outra fragilidade estrutural que não pode ser escondida e que tem a ver com a imprensa regional e local, e já falamos disso em outras audições. Em muitos territórios é a imprensa regional e local que assegura o escrutínio democrático, a proximidade e a diversidade informativa. Saibamos nós ter a capacidade e a coragem de a manter e parece-nos que é isso que falta. Continuam as dificuldades de financiamento, a quebra de receitas e a pouca previsibilidade nos apoios públicos. Que novidades e soluções tem o Governo afinal para nos dar? Da última vez falamos nesta comissão das dificuldades de distribuição de jornais, o Sr. Ministro já falou aqui hoje, e a este respeito o Governo propôs apoiar a distribuição de jornais com, se não estou errada nos números, se tiver corrija-me, 3,5 milhões de euros. Dada a urgência de respostas, eu pergunto, além deste anúncio, se estes apoios já estão no terreno. Falando agora da questão que também já esteve aqui em debate, que tem a ver com a questão da, entre aspas, espionagem aos jornalistas, já enviámos ontem perguntas escritas ao Sr. Ministro sobre este assunto, porque vemos de facto com grande preocupação o contrato que o Governo estabeleceu com a plataforma que monitoriza ou monitorizará as redes sociais, jornalistas e notícias usando inteligência artificial. Soubemos que o Governo, disse-nos hoje o Sr. Ministro, recusa que está a monitorizar jornalistas, mas que garantias nos dá de que isso é assim de facto? Esteve aqui a ser feita a comparação entre o dispositivo que temos na Assembleia da República e este dispositivo. O que nós queremos perceber é o que é feito depois com os dados que são retirados dessa plataforma e, portanto, a pergunta que lhe faço é se consegue assegurar que qualquer pessoa, qualquer que seja a pessoa ou membro do Governo com acesso a essa plataforma, se tem o acesso bloqueado a essa ferramenta, se não tem, se a mesma cumpre a proteção de dados. Esta questão parece-nos de facto relevante e, portanto, gostaria de saber de que garantias concretas existem de que o Estado não está a observar, rastrear, catalogar jornalistas no exercício da sua atividade. Que palavras tem o Sr. Ministro a dizer aos jornalistas no momento em que têm vindo a ser cada vez mais perseguidos? E, portanto, é um bocadinho este o sentido. Que palavras tem a tutela a dizer para que os jornalistas sintam que têm apoio do atual Governo para a sua atividade profissional? É uma atividade que incomoda, e eu não conheço bom jornalismo que não incomode, que é independente e que é plural. E nas últimas semanas a Lusa voltou a estar envolvida em polémicas que mostram como continua exposta a pressões e a sinais preocupantes de interferência política. O Governo tem de dizer, o Sr. Ministro já falou aqui de casos que deu conta, inclusivamente em Coimbra. O Governo tem de dizer com clareza como garante a independência editorial da agência Lusa e como assegura que qualquer mudança no seu modelo de governação não enfraquece a sua missão pública. De que forma garante que a Lusa fica imune a interferências políticas, venham elas de onde vierem? E para o Livre isto é muito importante. O jornalismo e a comunicação social não se salvam apenas com economia, Sr. Ministro. Não são fusões nem sinergias que vão garantir uma Lusa e uma RTP sólidas e sustentáveis. Recentemente vimos alteração na marca e na imagem institucional da RTP que dilui a importância das rádios públicas no nosso entender. A rádio não é acessória, não é um detalhe, não é um apêndice da televisão. É serviço público com identidade própria, alcance territorial e valor democrático, como nós também nos lembramos bem da importância que teve, por exemplo, no apagão. Preocupa-nos, sobretudo, que possa estar em curso, como também já aqui foi referido, uma concentração dos jornalistas todos na RTP, como se fosse igual fazer jornalismo de televisão ou jornalismo radiofónico. Senhor Ministro, isso não é verdade. E basta fazer o primeiro ano do curso de jornalismo para se perceber que há diferenças entre o jornalismo de rádio e o jornalismo de televisão. E por isso eu tenho de perguntar novamente, porque também já foi feita esta questão, frontalmente e honestamente, se está em curso alguma fusão de todos os jornalistas da RTP, da rádio, com a televisão. Há algum incentivo a que a RTP reduza o número de jornalistas? E o Senhor Ministro vê como viável que um mesmo jornalista recolha, por exemplo, depoimentos que são usados simultaneamente depois para rádio, multimédia e televisão. Nós gostaríamos, e portanto estas são as minhas questões, queremos saber, portanto, da exigência da transparência, do compromisso e da sua coragem política nestas matérias. Queremos garantir para a Lusa, para a RTP e para a regional e para a liberdade de imprensa em geral. E queremos também uma política pública que trate a informação como um bem democrático e não como um problema apenas de gestão. E é isso que pedimos, Sr. Ministro, que nos responda hoje. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada. Muitas perguntas, vou tentar responder a várias. Sobre este tema da partilha de trabalho entre os jornalistas, eu vou só responder. Eu não decido a reorganização e a organização nem a otimização interna de recursos dentro da RTP. Vejo, por exemplo, a uniformização de marca, tudo grupo RTP, basicamente o que a BBC também tem, BBC Rádio e BBC Televisão. Pergunta-se se eu acho normal que o mesmo jornalista recolha o sinal e a gravação para ser utilizado em vários meios. Eu não só acho normal, como sei que os jornais fazem isso, as televisões fazem isso todos os dias, uma recolhe para vários. Eu várias vezes tenho duas câmaras à minha frente e sei que a câmara do órgão de comunicação social privado está a partilhar o sinal para não sei quantos outros privados, para públicos, públicos entre si, portanto, a senhora deputada acha mal. Acha que eles estão a infringir alguma coisa? Pronto. E, portanto, outra coisa diferente é o processo de edição da peça. Sabendo uma coisa, senhora deputada, nós estamos numa fase, por isso é que o contrato de serviço público da RTP mudou, não é o contrato de serviço público de televisão nem o de rádio, é de média, de multimédia, porque nós estamos hoje num mundo em que rádio é podcast, mas também é vídeo, que televisão também é rádio. Eu acredito que os jornalistas são capazes de fazer essa transição e queremos ajudá-los a fazer essa transição. São absolutamente indispensáveis. Quando na semana passada forças de segurança, serviços de informação, autoridade de cibersegurança, da semana passada, há duas semanas, representantes dos jornalistas e órgãos de comunicação sentam juntos na primeira reunião de sempre do Conselho do Comitê da Segurança dos Jornalistas. Isso é coragem dizer que a segurança dos jornalistas está em primeiro lugar e que um jornalista não pode ter medo e não se pode sentir assustado, coagido e recear pela sua segurança quando vai cobrir alguma coisa, seja um evento político, económico, social. Têm que poder ir a todo lado em segurança. E não foi mais ninguém, não foi nenhum governo de esquerda que fez isto. Senhora deputada, vem-me falar em espionagem e desinformação. E eu queria perguntar à senhora deputada se a senhora deputada sabe que o estudo maior feito sobre práticas de desinformação em Portugal, feito pelo Público com o Isqueté, foi feito utilizando a ferramenta da Newsweep, que a senhora deputada chama espionagem. Sabe, senhora deputada? Não, a senhora deputada não disse isso. A senhora deputada fez, muito corretamente, perguntas, todas umas ao lado das outras, sempre a insinuar alguma coisa e usou a expressão espionagem. Se a senhora deputada encontrar um caso de espionagem, não precisa de ir para as câmaras de televisão. Fale-me. Eu estou ao seu lado a combater e a destruir e a prevenir qualquer tentativa ou qualquer prática. Eu ando na vida pública há 17 anos. Sei exatamente o que é isso do incómodo de nós às vezes não gostarmos de uma pergunta ou não gostarmos de um comentário. Faz parte. Quem não quiser viver com a pluralidade não anda aqui. Pronto. E, portanto, não há nenhuma espionagem. Eu chamo a atenção para isso. Acontece-nos muitas vezes, e eu respeito o ir a correr para a conferência de imprensa e não sei o quê, acontece-nos muitas vezes irmos todos atrás de uma bandeira falsa. Esta história era bonita, só que alguém se esqueceu de fazer perguntas à Secretaria-Geral do Governo. Porquê? Porque se calhar os factos do que era esta plataforma se metiam no meio e estragavam uma boa história. Esta história da espionagem, da catalogação, do ranking de jornalistas não existe. Esta ferramenta é utilizada a mesma para o maior estudo de combate e de identificação de desinformação em Portugal, feita pelo Público e o ISCTE. A senhora deputada acha que o ISCTE está a querer espionar jornalistas? Então porquê é que o ISCTE é mais sério que a Secretaria-Geral do Governo? São funcionários públicos. Já agora, senhora deputada, só para esclarecer, eu não tenho acesso, não utilizo a plataforma. Eu não utilizo a plataforma. E, portanto, ninguém fez alguma vez, segundo o que eu perguntei imediatamente, ninguém fez, faz, fará catalogação, ranking e muito menos espionagem. O contrato, creio que o artigo 10º ou o artigo 11º do contrato garante a obrigação de cumprimento da proteção de dados. O outro artigo garante a proteção da propriedade intelectual. Até uma coisa curiosa, vi uma organização ontem a questionar, faz parte da sua missão, defender os direitos de autor e direitos de propriedade intelectual, se esta plataforma cumpria os direitos de autor. Que coisa surpreendente. Foi o diretor-geral, mas a presidente desta organização é a mesma, que é líder de um outro jornal, que contratou a plataforma. Nós estamos numa esquizofrenia total. E devo dizer, os senhores deputados, eu não os quero recriminar. Até hoje estavam a fazer perguntas. É normal. Esta história da espionagem não existe. Isto é falso. Não houve, não há e não vai haver. Esta ferramenta tem características diferentes da Cision ou da Brandwatch, já agora ninguém me perguntou, ou da Talqual, que foram as outras empresas convidadas a apresentar propostas. Têm um objetivo de escuta. Escuta social. Também há umas versões mais básicas, o chamado Google Trends. Qualquer dos senhores deputados pode ir ao computador e ver no Google Trends o que é que está a aparecer. São mais sofisticadas, permitem perceber, permitem ouvir, permitem identificar tendências, o que é que pode crescer. Porquê? Porquê? Porquê é que uma entidade pública e de governação de políticas públicas que serve o governo, vejam lá, se eu quisesse controlar isto, comprava isto pelo um gabinete? Porquê é que isto está na Secretaria-Geral do Governo? Hoje, para apoiar as políticas públicas deste governo, no próximo ano do próximo, e a seguir, porquê? Porque quando se lança uma política pública é importante, primeiro, perceber o que é que as pessoas acham das suas prioridades de problemas. Não é só nas eleições. Nós não ouvimos a população apenas no momento das eleições. Em segundo lugar, é preciso perceber se as pessoas compreenderam e reagem bem e o que é que valorizam numa política pública que lançamos. E é por causa disso que dentro da Secretaria-Geral do Governo há 3 departamentos, 3 áreas diferentes que utilizam esta ferramenta potencialmente. A que apoia a decisão, a que apoia a comunicação e a que apoia a monitorização da execução das políticas públicas. Porque nas 3 dimensões é importante ouvir os destinatários das políticas públicas. E se nós hoje temos esta coisa espetacular, que são as redes sociais onde todos os cidadãos têm uma voz, porquê é que nós fechamos os ouvidos a isto? Ou dizemos que precisamos de um exército de assessores para cada um estar a anotar individualmente o que é que faz? Podemos fazer isto de uma forma muito melhor. O senhor deputado Rodrigo Saraiva explicou isto muito bem. Há tantas ferramentas que podem ser utilizadas normalmente com decência e com respeito dos princípios éticos e da liberdade, ou que podem ser utilizadas para o mal. E esta ferramenta não foi, não é e não vai ser utilizada para o mal. Relativamente às perguntas sobre jornalistas, eu queria só dizer, não é apenas o apoio no domínio da segurança. Nós tivemos a aguardar que a Comissão da Carteira, nós reunimos com vários, reuni com a Casa da Jornalista, com a Casa de Imprensa, os sindicatos de jornalistas, a Comissão da Carteira, vários grupos e ficámos à espera que a Comissão da Carteira se reorganizasse na sua liderança para podermos discutir a nova fase do apoio à autorregulação e à formação. Finalmente, e para terminar, a senhora deputada perguntou se houve avanços no Pax. Houve. Então amanhã vamos discutir aqui um diploma. Nós já metemos dinheiro na Lusa, estamos a meter dinheiro, os 20 milhões de euros na RTP de que vos falei há pouco. Esta matéria da segurança dos jornalistas, tudo isso é evolução. Quanto ao combate à desinformação, eu diria que há dois instrumentos que são preferenciais. Um é a comunicação social ser sustentável e, portanto, o conjunto de medidas que estamos a lançar e todos os meios de comunicação social no seu pluralismo e independência controlarem a desinformação e denunciarem a desinformação. E no caso do serviço público, a RTP e a Lusa, no seu projeto de sinergias, que não é fusão, poderem desenvolver uma ferramenta conjunta e não duas pequeninas, uma mais competente para, com o seu pluralismo e sua independência, combaterem a desinformação. Acho que é um instrumento importante para isto.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia. 6 minutos. Não, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento o Sr. Ministro. Sr. Ministro, eu tenho que voltar a um tema que é o CGI e a substituição de um membro muitos meses antes dele cessar, de facto, o mandato, uma vez, posso concluir? Uma vez que o mandato é de 6 anos, como está estabelecido. Ora, o Governo quis mesmo substituí-lo, antecipando essa substituição, aliás, tendo até amassada de pedir um parecer jurídico, quando me parece que, de facto, ele tinha mesmo de cumprir os 6 anos de mandato e não cumpriu. Ao Sr. Ministro, eu tenho que perguntar-lhe porquê é que o Governo quis mesmo substituir o Presidente do Conselho Geral Independente.
Sr. Deputado, eu não...
Peço desculpa, vamos aqui. É a pergunta-resposta. Mas tem que me informar. Muito bem, Sr. Ministro, tem a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Deputado Alfredo Maia, eu creio que o Sr. Deputado não estava quando eu respondi à questão na primeira... O mandato tinha terminado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado leu o relatório de governo societário da RTP, dos órgãos sociais da RTP, de 24, de 23, de 22. Em todos esses relatórios está claro que os mandatos se contam de janeiro do primeiro ano a dezembro do último ano. É ano civil. Ó, Sr. Deputado, não foi só eu que tive a amassada de pedir um parecer, o CGI também teve. Sabe que a senhora Presidente e o Secretário Executivo pediram, e até fizeram mais, para não haver dúvidas, pediram um parecer a uma das mais reputadas sociedades de advogados, por eles, paga pela RTP, tudo, e até expôs toda a argumentação do professor Arons de Carvalho. Sabe o que é que eles disseram? Que o professor Arons de Carvalho não tem razão e que o mandato terminava em dezembro. A ERC analisou a queixa do professor Arons de Carvalho. Sabe o que é que disse? Que o professor Arons de Carvalho não tinha razão. Ó, senhor deputado, o senhor deputado tem o seu direito a ter uma avaliação, mas a sua avaliação não faz lei. Não é só porque o PCP tem 3 deputados. É porque até a sua vontade, mesmo que fosse maioritária, os deputados fazem uma maioria, só quando houver uma lei e muda a lei, é que a regra muda. A regra é que se conta pelos anos civis. Só o professor Arons de Carvalho é que, já agora, no fim do jogo e depois do jogo passar, é que se lembrou que queria voltar para o campo. Eu vou só lhe lembrar, senhor deputado, em janeiro deste ano, o professor Arons de Carvalho, que era presidente do CGI, promoveu a eleição para a sua substituição. Porquê? Porquê é que ele, em janeiro, sabendo alguma coisa, decidiu haver uma eleição? Não será que ele sabia que o seu mandato tinha terminado e que era tempo de nomear um novo administrador? Claro que sim. O que o professor Arons de Carvalho quis foi, terminou o jogo, quis voltar para o campo. Desculpe, não é o senhor deputado ou o professor Arons de Carvalho que vão substituir a lei, as regras do jogo e vão alargar os mandatos para além do seu tempo.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado. Sr. Ministro, eu não sou mandatário do professor Arons de Carvalho. Que fique claro, eu coloco aqui questões de princípio. Diz bem que a ERC arquivou. Bom, as decisões da ERC são recorríveis, vamos ver o que acontece. Bom, mas eu queria passar adiante. Relativamente ao risco que os jornalistas da rádio e da televisão públicas sentem de fusão das redações, no que isso pode significar, desde logo com a Casa das Notícias, e com a perda, e sobretudo as consequências que isso pode representar em termos de perda de pluralismo interno e externo que a RTP, como concessionária dos serviços públicos de rádio e de televisão, está obrigada a garantir. De resto, isso de alguma maneira está já questionado em termos de imagem pública com o chamado rebranding da imagem dos vários serviços de programas de rádio e de televisão. Ó, Sr. Ministro, que eu recordo que não há apenas uma rádio e uma televisão, há de facto um conjunto de serviços de rádio, difusão e de televisão que estão concessionados a esta empresa e, portanto, esses serviços devem ser identificados com cubos próprios e não com um cubo universal que tenha como nota de rodapé este ou aquele serviço. Gostava de colocar-lhe uma outra questão que tem a ver, mais uma vez, com o financiamento da RTP e insistir neste tópico para nós fundamental. O Estado deve assegurar o financiamento dos serviços públicos que a empresa Rádio e Televisão de Portugal tem de assegurar. Isto é, que tem recursos suficientes para assegurar todos os serviços público, todo o serviço público que presta em todas as suas dimensões. Gostava de colocar uma outra questão, mais uma vez, e que tem a ver. O Sr. Ministro já vi que referiu aqui uns tantos milhões para saídas, para reestruturações, para modernização. Eu estou sempre à espera de ver os milhões necessários para integrar de uma vez por todos os precários que a RTP continua a ter. Em relação às sinergias entre a RTP e a Lusa, insisto neste tópico, é fundamental garantir que elas não entram na área editorial e que, para além do que está a acontecer, ou pode acontecer, entre os serviços de rádio e televisão, não se acrescente mais este, transformando aqueles jornalistas em agentes do jornalismo canivete suíço. O Sr. Ministro referiu aqui, e bem, o problema das instalações da Lusa em Coimbra. Eu conheço bem o problema e sim, quando elas acabaram, os jornalistas deixaram de ter um local para receber as suas fontes de informação, as entidades que contactam a agência, e portanto o erro consistiu em acabar com as instalações. E sim, as delegações da Lusa devem ter instalações adequadas em todos os sítios em que a agência opera. Relativamente aos estatutos, insisto que eles foram aprovados por um ato societário quando deveriam ter sido objeto de uma iniciativa legislativa, e eu já agora, o Sr. Ministro falou nisto, porque é que diz que o CGI da RTP é monotónico, foi a expressão que usou. Porquê é que diz isso? Bom, eu ainda tenho, antes da segunda ronda, só uma última questão, relativamente às publicações periódicas. Disse que está resolvido, ou em vias de ser resolvido. Eu receio não ter percebido como. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado. Sr. Deputado Alfredo Maia, muito obrigado por essas questões também. Relativamente às publicações periódicas, nós já resolvemos parte com a duplicação do porte pago para a comunicação social regional e local. Foram mais 4,5 milhões. 4 milhões e meio de euros. A senhora deputada Filipa Pinto, porque estava votada por coragem. E eu pergunto à senhora deputada e ao senhor deputado. O senhor deputado tem corresponsabilidade num governo pelo menos 6 anos? Tem. O seu partido tem. Sim, o governo da Geringonça era Geringonça, não era socialista só. E eu quero perguntar quando é que nos últimos 26 anos viu um governo apoiar financeiramente também a comunicação social como a soma, incluindo o serviço público, como a soma destas medidas que nós estamos a executar, não é conversa. Nenhuma vez. Não veio. Não, que fez. O PCP utilizou a sua força quando fazia parte da geringonça para muita coisa, menos para valorizar o serviço público da RTP e da rádio. Isso é verdade. Relativamente às publicações periódicas, duplicação do porte pago, apoio em territórios de baixa densidade em 4 municípios onde a situação estava em mais crise e, basicamente, o que acordámos com a ANMP foi um apoio a pontos de venda em territórios de baixa densidade, com eles, e estamos a terminar, depois de muito diálogo e depois de termos que ter sobrevivido a uma desinformação dirigida aos órgãos de soberania e ao debate público sobre o que era o apoio adequado à distribuição de jornais, estamos a terminar o modelo concursal para um apoio sustentado, mas não excessivo, e não desadequado à atividade de distribuição. Relativamente aos estatutos da Lusa, é como em tantas empresas públicas, é por ato societário, incluindo detidas 100%. Sobre a integração de precários na RTP, eu creio que há processos em curso, mas eu creio que os senhores deputados, pelo que me disse o Conselho de Administração, ouviram a opinião do Conselho de Administração sobre a situação dos precários e das regras que o senhor deputado e o seu partido também aprovaram e a consequência para a sustentabilidade da RTP. Segundo a administração, foi-me revelado que os senhores deputados ouviram o que é que essas regras da chamada agenda do trabalho, digo eu, indigno, fizeram e colocam a pressão sobre a RTP. Sobre as sinergias, se eu posso garantir que não entram na área editorial e não colocam em causa a independência editorial da Lusa e do grupo RTP, uma independente da outra, foi essa a orientação, a posição que eu transmiti na conversa que tive com os dois conselhos de administração. Não é apenas serem órgãos diferentes, como o senhor deputado sabe, e eu sei que sabe isso muito bem. A Lusa e a RTP têm códigos de produção, códigos editoriais, o senhor deputado usará a expressão melhor do que eu, seguramente, de formas de produzir, a forma como produzem as suas peças, diferente. E, portanto, essa independência e essa diferença deve ser acautelada, por mim deve ser sempre acautelada. São diferentes e devem continuar a ser diferentes, sempre que puderem ir juntas para ir mais longe, devem poder ir juntas mais longe. Relativamente à questão do o Estado deve assegurar o financiamento de serviços públicos. Deve, mas o bolso dos contribuintes não é um bolso sem fundo. Nem há uma árvore das patacas no Ministério das Finanças. E, portanto, define-se um valor e eu sou claro. Eu estou a realizar com o Sr. Ministro das Finanças o maior e a apoiar o maior investimento do século na RTP, para a transformação e a modernização, portanto, chamadas despesas extraordinárias de transformação. Representam no total de receita adicional cerca de quase 40 milhões de euros, 20 mais 12 mais 2,5, portanto 35. Mas transferência regular dos contribuintes, por mim, não aumenta. O que é que isso significa? Significa que se o contribuinte não está sempre de carteira aberta para pagar mais, e não deve estar, restam duas alternativas: ajustar custos e procurar outras receitas. E é isso que acho que deve ser feito.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos então agora dar início à segunda ronda, com intervenções dos Srs. Deputados, 2 minutos. Já tenho aqui as inscrições. Vamos fazer isto de forma... Sr. Deputado Alfredo Maia? Ah, sim. Eu já estava aqui, já inscrevi também os dois deputados dos outros partidos que estão na audição. Portanto, vamos então dar início. Começamos por Chega. Sr. Deputado Marcos Santos, 2 minutos. Peço desculpa, só. Eu até agora tenho sido, como eu me classifiquei a mim próprio, simpático. Mas a partir de agora, como é óbvio, depois destas intervenções iniciais, eu vou ser mais rigoroso. Portanto, 2 minutos... São 2 minutos, vamos tentar todos cumprir, porque também temos, a audição já vai longa, e portanto, pedi a vossa compreensão. Sr. Deputado Marcos Santos, tem a palavra. 2 minutos, faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, Sr. Ministro. Eu gostaria rapidamente aqui de abrir um parêntese e dizer que o que assistimos no início da intervenção do PSD na primeira ronda foi um partido mais preocupado em agradar e coçar a micose do que escrutinar. E por isso ataca o Chega, porque sempre dá jeito ao governo. Senhor ministro, o serviço público de média assegurado pela RTP tem vindo a sinalizar dificuldades financeiras, prejuízo em 2025 e provavelmente prejuízo também em 2026 e 2027. Ao mesmo tempo, sabemos que a contribuição para o audiovisual se tem mantido inalterada nos últimos anos. Contudo, importa dizer com toda clareza, no momento em que os portugueses enfrentam fortes pressões no custo de vida, não é aceitável que esse esforço recaia novamente sobre os contribuintes. O caminho não pode ser, de forma fácil, aumentar a carga sobre as famílias, mas sim assegurar uma gestão eficiente e soluções sustentáveis que não agravem os encargos dos cidadãos. E por isso essencial que o governo seja claro quanto às suas intenções nessa matéria e não deixe dúvidas aos portugueses. Assim, senhor ministro, pergunto-lhe de forma direta: está o governo a equacionar a atualização da contribuição para o audiovisual? E caso não esteja, que medida concreta vai adotar para garantir a sustentabilidade financeira da RTP sem aumentar os encargos para os contribuintes? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vai agora usar a palavra a Sra. Deputada Liliana Sousa, do PSD. Tem a palavra, Sr. Deputado. 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro da Presidência. A rádio continua a ser, no século XXI, um instrumento insubstituível do serviço público. Os acontecimentos recentes, como a tempestade de Christine e os apagões de abril passado, demonstraram uma verdade elementar. Quando falha a eletricidade e a internet, não é o telemóvel que salva, é a rádio que informa. A resiliência das nossas rádios locais e regionais não é um luxo.
Só um segundo. Srs. Deputados, eu agradecia o silêncio. Está bem? Pode continuar. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizia eu que a resiliência das rádios locais e regionais não é um luxo, é uma questão de segurança pública. Estas estações são o elo de ligação entre a proteção civil e as comunidades isoladas. No entanto, muitas operam com recursos limitados, sem capacidade financeira para investir em geradores ou sistemas de redundância que garantam a emissão em cenários de catástrofe. O PSD apresentou um projeto de resolução recomendando ao Governo o reforço dos incentivos à comunicação social para investimentos em resiliência energética e uma articulação mais estreita com a proteção civil. Não se trata de despesa, mas de investimento preventivo para proteger as populações. Desta forma, e sabendo que este Governo partilha da preocupação com a coesão territorial e a segurança dos cidadãos, pergunto ao Sr. Ministro: como está o Ministério a acolher as recomendações deste projeto de resolução do PSD e que passos práticos estão a ser dados para adaptar os incentivos do Estado à compra destes equipamentos de emergência? De que forma tenciona o Governo potenciar a rede de rádios locais como parceiros estruturantes na Estratégia Nacional da Comunicação de Emergência, garantindo que o sinal de rádio nunca se apaga, especialmente quando os portugueses mais precisam? Muito obrigada.
Muito obrigado. Perdão, muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra agora à Sra. Deputada Dália Miranda, do PS. Faz favor, 2 minutos, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Cumprimento ainda o Sr. Ministro. A comunicação social, regional e local atravessa hoje um dos períodos mais exigentes das últimas décadas. A quebra de receitas publicitárias, a transição digital e a fragilidade estrutural do setor têm colocado em causa a sustentabilidade de muitos órgãos de informação de proximidade essenciais ao pluralismo e ao escrutínio democrático. Infelizmente, esta realidade tem-se traduzido também no encerramento de títulos históricos, o que representa uma perda efetiva de diversidade informativa e de capacidade de acompanhamento da vida local. Neste contexto, já particularmente difícil, têm surgido várias situações que levantam novas preocupações. A expansão da comunicação institucional de entidades públicas para formatos que se aproximam cada vez mais da comunicação social, designadamente através de publicações com características editoriais, distribuição massiva e forte presença no espaço informativo local. Sem pôr em causa o dever das instituições públicas de informar os cidadãos, importa garantir que essa comunicação não se transforme na prática numa forma de concorrência desequilibrada face aos órgãos de comunicação social independentes, nem contribui para esbater a fronteira entre a informação institucional e o jornalismo. E este é um debate que tem hoje expressão concreta no terreno. Em Vila Nova de Famalicão, por exemplo, a criação do jornal municipal F tem suscitado forte preocupação entre os órgãos de comunicação social locais. Essa preocupação surge num contexto particularmente difícil, marcado pelo cerramento recente do jornal Opinião Pública, um título relevante no Conselho, cujo desaparecimento ilustra bem a fragilidade do setor e a dificuldade crescente em manter projetos jornalísticos independentes. Pelo que, Sr. Ministro, questiono, como avalia o Governo este tipo de situações em que a comunicação institucional das autarquias assume formatos próximos da comunicação social? Considera o Governo necessário clarificar o enquadramento legal de forma a garantir uma separação mais nítida entre a comunicação institucional e a comunicação local? E, para terminar, que medidas prevê adotar para proteger a sustentabilidade da imprensa regional e local, assegurando simultaneamente o direito das entidades públicas a informar os cidadãos? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia. 2 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Sr. Ministro, eu queria começar por notar que são bem conhecidas, são recorrentes as propostas do PCP, nomeadamente no processo orçamental, para os apoios à imprensa, porte pago, aquisição de publicações, etc. Portanto, eu estranhei a forma como se dirigiu a mim há bocado. Eu, sobre a carteira profissional de jornalista, eu não estava quando o Sr. Ministro falou neste tópico, mas eu queria, em todo caso, procurar aprofundar um pouco mais do conhecimento sobre isto, sobre qual é a solução encontrada para o apoio e o que é que está em perspectiva, tendo em conta a necessidade de preservar a independência e a autonomia da Comissão da Carteira. Aliás, eu chamo a atenção para o facto de, em 1993, quando este modelo foi criado, inspirado, aliás, no modelo francês, havia duas condições fundamentais a garantir. Uma era a sua total independência e, portanto, a composição é paritária, e a segunda, ainda no domínio da independência, que seria de tal maneira autónoma que viveria dos emolumentos pagos pelos jornalistas. Sucede que, sobretudo, desde a revisão do Estatuto do Jornalista em 2007, a Comissão viu atribuídas novas competências que aumentaram em muito o seu volume processual e, por conseguinte, os encargos aumentaram também. De onde, eu não tendo nenhuma posição fechada sobre este tema, eu gostava de perceber o que é que se perspectiva, tendo em conta a manutenção deste objetivo, isto é, preservar a independência dos jornalistas e da sua Comissão. Relativamente à Lusa, gostava de insistir num tópico fundamental. A Lusa não é um órgão de comunicação qualquer, ela é a redação-mãe de todos, ou praticamente todos, os órgãos de informação. E, por isso, a independência, o pluralismo, tem de ser pedra de toque inquestionável. E, portanto, temos todos de trabalhar para esse objetivo. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora já dá a palavra o Sr. Deputado Jorge Galvez do Chega. Faz favor, Sr. Deputado, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a eleição para os membros da CCPJ ocorreu em janeiro de 2025 e a tomada de posse logo de seguida em fevereiro. Apenas um ano depois foi cooptada a Presidente, não havendo ainda despacho do Ministério a publicitar. Esta situação não coloca em causa decisões da CCPJ ao longo deste último ano, portanto, entre a tomada de posse e a cooptação da Presidente. Calculo que terá tido conhecimento desta situação. Quais as razões para este intervalo tão grande de tempo entre a tomada de posse e a cooptação da Presidente? A nova Presidente da CCPJ é, em simultâneo, a Diretora de Informação da Lusa, o que significa que terá tomar decisões relativas a jornalistas com quem trabalha diariamente, ou pelo menos com muita frequência. Isto não coloca em causa a independência da CCPJ? Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galvez. Vai agora usar a palavra o Sr. Deputado do PSD, João Pedro Louro. 2 minutos, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. Eu não vou criticar nenhuma das intervenções dos meus colegas deputados para não beliscar nenhum deputado mais sensível com o debate normal político e parlamentar, mas não resisto a dizer que há uma grande diferença entre a crítica sem pensamento e o pensamento crítico. E nessa perspectiva, e como a audição já vai longa, eu gostaria de propor em jeito de balanço, balanço não só desta audição, mas sobretudo do trabalho que tem vindo a ser realizado e do conjunto das audições que o Sr. Ministro vai participando aqui na Assembleia da República. Porque efetivamente aquilo que tem sido evidente é que perante o reformismo e a intenção transformadora por parte deste Governo, também ao nível da comunicação social, há, por um lado, uma espécie de crítica de que o Governo não é reformismo, há uma tentativa de narrativa de que o Governo não faz nada e que está aqui num espírito imobilista, mas depois, quando o Governo tem a intenção de fazer, não mexam aí e vocês vão estrangular e vão estragar tudo. E, portanto, é uma incoerência por parte da oposição que nós temos assistido. E também há outra evidência que tem sido bastante clara ao longo destes vários meses, que é, perante o horror, perante a tragédia, perante o alarmismo, perante a oposição que vai a reboque de um certo sensacionalismo que por vezes assistimos em algumas notícias, depois da poeira assentar, depois do nevoeiro passar, não vem Dom Sebastião, mas vem sim o Governo a ter razão. Isto ficou evidente no caso da RTP, como já esclarecemos relativamente ao Conselho Geral Independente, fica evidente também no que diz respeito às tentativas de estrangulamento da RTP do ponto de vista financeiro, quando depois aquilo que assistimos é o maior investimento financeiro de sempre que já foi feito na comunicação social. Assistimos também às sinergias por parte da Lusa e da RTP que, por parte da oposição, são logo uma fusão e o Governo está a tentar juntar as duas estruturas. Assistimos também àquilo que até é caricato nesta audição, que é sabermos que o Governo francês, o Governo britânico, as Nações Unidas, a Amnistia Internacional são tudo um bando de espiões, que, tal como o Governo português, que é algo absolutamente caricato, e assistimos também à distribuição de imprensa, e eu focava-me neste último ponto, porque perante o alarmismo, que a distribuição de imprensa ia sendo suspensa, que não foi. Perante todo o alarmismo que assistimos relativamente a esta matéria, mesmo para terminar, a verdade é que assistimos até à situação caricata termos uma empresa de distribuição a pedir desculpas ao Governo e a reconhecer que enviou informações financeiras incompletas ao Governo. E nesta perspectiva eu pergunto-lhe, Sr. Ministro, qual é o ponto de situação, em que moldes é que serão feitos os concursos e quando é que serão lançados estes mesmos concursos para garantirmos a distribuição de imprensa a todo o território? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora usada a palavra a Sra. Deputada Margarida Afonso, do Partido Socialista. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Ministro. Sr. Ministro, a situação atual da RTP é um motivo de séria preocupação, não apenas para os trabalhadores, mas também para o futuro do serviço público de média em Portugal. Esta preocupação foi, aliás, transmitida a esta Comissão a quando da recente visita à RTP, sendo também públicas as preocupações relativas a carências de recursos humanos, à crescente pressão sobre os trabalhadores com impacto no funcionamento, bem como à persistência de situações de precariedade, agravadas pelo impacto de decisões judiciais na integração de trabalhadores. Que, aliás, estas preocupações foram tornadas públicas também nessa visita pelo próprio Conselho de Administração da RTP. Acresce a este quadro a questão da valorização salarial dos trabalhadores da RTP, que tem sido igualmente levantada pelos representantes dos trabalhadores. Num contexto de inflação acumulada, muitos trabalhadores têm assistido à perda do seu poder de compra sem atualizações salariais adequadas, o que levanta sérias dúvidas quanto ao cumprimento das expectativas que foram criadas pelo Governo relativamente à valorização dos trabalhadores do setor público. Senhor Ministro, o serviço público exige estabilidade e responsabilidade e, tal como o próprio Senhor Ministro afirmou, existe também humildade e diálogo, valores que importa assegurar também na relação com os trabalhadores da RTP. Perante este cenário e tendo em conta as declarações do Conselho de Administração sobre a precariedade e o impacto das decisões dos tribunais na integração dos trabalhadores, pergunto-lhe de forma clara e objetiva como é que vê o Sr. Ministro e o Governo, se revê nesta avaliação da situação e que medidas concretas vai ou vão adotar para pôr fim a estas situações. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vai agora usar a palavra a Sra. Deputada Rita Matias do Chega. Tem a palavra, Sra. Deputada. 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, perdoe-me, mas tenho mesmo que voltar ao tema da série Sex Symbols da RTP2, que, como sabe ou não sabe, passa a elucidar, tem-nos presenteado com os nossos impostos episódios extraordinários, como a orientação sexual, transmitida a 3 de agosto de 2025, o flerte, a 17 de agosto, o tema dos transgéneros, no dia 16 de novembro, ou, a primeira vez, no dia 14 de dezembro, métodos contraceptivos, pornografia, ereção, foi o mais recente, no dia 12 de abril, e esta série que diz que é destinada a pré-adolescentes, na verdade, quando nós observamos a paleta de cores, a sonografia, a linguagem, percebemos realmente que o público-alvo são crianças, são meninos e meninas em idade tenra, que ainda não têm maturidade, nem têm que ser pressionadas a relacionarem sexualmente com outros indivíduos, até porque nós sabemos, pelos dados, que quanto mais educação sexual nós temos nas escolas e quanto mais disciplinas de cidadania e de género criamos nas escolas, mais DSTs temos, mais cedo os jovens têm iniciado a sua vida sexual. E, portanto, pergunto quando é que vamos olhar para estes dados de forma crítica e quando é que vamos começar a proteger as crianças. O Governo pronunciou sobre este tema no dia 5 de dezembro de 2025, pela voz do Sr. Primeiro-Ministro, que disse que lamentava imenso a emissão e que reconhecia a polémica, mas que dizia que não poderia interferir na programação da RTP, e este pronunciamento foi reforçado por si no dia 11 de fevereiro de 2026. Aquilo que eu me questiono não é como é que esta série continua a ser transmitida na RTP. Dirá, o Governo não pode retirar episódios, nem pode escolher programas. Mas a verdade é que o Governo define orientações gerais do serviço público e pode rever a missão da RTP. E nós sabemos que anteriormente governos já utilizaram de pressão política para, por exemplo, banir a transmissão de touradas na RTP ou para reforçar a produção nacional. E, portanto, pergunto se em algum momento vai considerar que é pertinente a preservação da inocência das crianças e se vamos parar com a transmissão deste cancro que está a ser transmitido em horário nobre para crianças e se vamos reconhecer, acima de tudo, que a RTP não pode, em momento algum, substituir-se aos pais que sabem quando é que é o momento adequado para abordar certos temas com os seus filhos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vai agora usar a palavra o Sr. Deputado do PSD, Ricardo Barroso. Tem a palavra, Sr. Deputado. 2 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro. Na última audição teve a oportunidade de apresentar um ponto de situação relativamente ao plano da ação para a comunicação social. Assim, e considerando a relevância desse instrumento para o setor, pode-nos atualizar sobre o estado global da sua execução, esclarecendo que evolução se registaram, nomeadamente ao nível das medidas já concretizadas, das que se encontram em curso e das que permanecem por implementar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vai agora usar a palavra o Sr. Deputado Paulo Lopes Silva, do PS. Tem a palavra, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só retomar aqui um assunto relativamente ao CGI da RTP, mas não resisto também a deixar de fazer uma consideração relativamente à prática de pool ou de partilha de imagens por parte dos órgãos de comunicação social a que o Sr. Ministro se referiu. Porque, de facto, é uma prática comum entre os órgãos de comunicação social, particularmente das televisões, mas ele, por um lado, não é partilha de critérios editoriais, não é partilha de jornalistas, é partilha de técnicos de imagem, que são coisas bastante diferentes, e, portanto, esse tipo de prática não só não é partilha da componente editorial, como é, acima de tudo, um péssimo sinal dos tempos, porque significa que os órgãos de comunicação social têm cada vez menos recursos e, portanto, nós não devíamos olhar para a prática como uma prática que devia ser replicada, nós devíamos tentar que o setor não passasse pelas dificuldades que passa para que tenha que ter esse tipo de prática de partilha de recursos. Mas relativamente ao Conselho Geral Independente da RTP, há
uma questão que queria colocar de forma direta e um comentário também que gostaria de fazer. Porque há uma observação feita sobre o estado a que chegou a RTP ou a situação que passa a RTP e a sua associação ao modelo de gestão. E, portanto, para tentar perceber se, na visão do Sr. Ministro, a questão da criação deste atual modelo de gestão da RTP se considera que é um dos motivos para a situação financeira da RTP. Ou seja, se a situação financeira da RTP está diretamente ligada com a existência de um Conselho Geral de Opinião e com um Conselho Geral independente, que é dessa matéria que estamos a falar. E a segunda pergunta, também direta, é sobre se o Sr. Ministro equaciona, na sua vigência, alterar o modelo de gestão da RTP e, portanto, considerando que o seu modelo proposto para a Lusa é melhor do que o modelo apresentado para a RTP, e teve a oportunidade aqui de o dizer que o considera exatamente assim, se equaciona reverter também o atual modelo da RTP e compará-lo mais ao modelo que propõe para a Lusa. E não posso terminar a intervenção sem deixar de dizer que, enquanto a Presidente do Conselho Geral Independente foi a doutora Leonor Beleza, nunca ouviram da parte do Partido Socialista colocar a independência do órgão em causa. Portanto, a filiação partidária ou o percurso político dos membros do Conselho Geral Independente não pode ser motivo para, como aqui foi colocado por várias vezes relativamente ao doutor Alberto Arons de Carvalho, sobre as considerações da sua independência. Porque a doutora Leonor Beleza fez aquilo que devia fazer, mas na realidade num dia era Presidente do Conselho Geral Independente, no dia a seguir era Vice-Presidente do PSD. E não ouviram da parte do Partido Socialista nenhuma consideração sobre a independência do órgão, porque a independência diz respeito, como já aqui várias vezes foi dito, à forma como o indivíduo pratica a sua presença no órgão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vai agora usar a palavra o Sr. Deputado Chega, Daniel Teixeira. 2 minutos, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, antes de mais gostaria de deixar uma nota. De facto, parece-nos que o deputado João Antunes dos Santos tem um fraquinho, diria eu, um interesse particular, especial pelo nosso grupo parlamentar. Compete, inclusive, com a deputada Filipa Pinto do Livre, porque 90% das intervenções que faz é acerca do nosso grupo parlamentar. Mas que fique claro, se há partido reformista aqui nesta comissão, é o Chega. Mas mais do que ser reformista, é de facto coerente nas suas posições. Por exemplo, falámos há pouco da questão da publicidade na RTP. O Chega foi coerente na sua posição, coisa que o PSD e o seu grupo parlamentar não foi. No entanto, eu gostava de indagar o Sr. Ministro. Há pouco fez uma citação que eu achei nobre, inclusive, citou a João 3:20-21. Eu não quero entrar num debate teológico com o Sr. Ministro, muito pelo contrário, mas reconheço que a verdade deve, de facto, ser trazida à luz. E este exercício que aqui fazemos surge precisamente nesse sentido. Eu já questionei tanto o Ministro Pedro Duarte como também ao Sr. Ministro Leitão Amaro acerca deste tema, nunca oposto, mas acredito em milagres e, portanto, parece-me que hoje pode ser uma boa ocasião para se materializar um. E, portanto, eu gostava de lhe falar sobre a questão da literacia mediática. Duas das medidas do Plano de Ação para a Comunicação Social, a 27ª e a 30ª, eram sobre a literacia mediática. A primeira para a criação de um plano nacional e a segunda, no caso, para a aplicação desse mesmo plano em ambiente escolar. Eu confesso que, particularmente em relação à segunda, dá-nos uns ares de um certo gramscismo cultural, ou seja, é uma linha muito ténue na qual fica difícil perceber qual é que vai ou não ser o grau de intervenção do Estado nesta mesma matéria. E, portanto, ainda não foi explicado qual é que é a intenção verdadeira do Governo neste tocante e, portanto, gostaria novamente de lhe passar a bola e, por favor, se nos puder elucidar em relação a este tema, nós agradecemos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vai agora usar a palavra a Sra. Deputada do PSD, Joana Seabra. Tem a palavra, Sr. Deputado. 2 minutos.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputadas, a liberdade de imprensa é um pilar essencial do nosso Estado de Direito democrático. Sem jornalismo livre, não há escrutínio efetivo do poder político, seja ele nacional ou local. Nos últimos dias vieram a público situações que levantam sérias preocupações, nomeadamente atitudes de titulares de cargos públicos que, perante o exercício legítimo da atividade jornalística, optam por restringir o acesso à informação ou afastar profissionais da comunicação social. Estes casos, que envolvem autarcas, podem criar um efeito dissuasor sobre o trabalho jornalístico e fragilizar a transparência democrática. Pergunto por isso ao Governo como garante que Portugal não resvala para práticas que condicionam ou intimidam a comunicação social e que medidas concretas está disponível para adotar para proteger efetivamente a liberdade de imprensa, incluindo ao nível do poder local. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E para terminar, Sr. Deputado do Chega, João Tili. Tem a palavra, Sr. Deputado. 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Venho falar de jornalismo, independência editorial das duas empresas que deviam ser controladas pelo Estado, e não sei se são, uma delas é a RTP, outra é a Lusa, e por fim, se tiver tempo, sobre o financiamento da comunicação social. A RDP, com certeza que o Sr. Ministro já viu aqueles debates com 5, 6 intervenientes nos painéis, todos eles a dizerem o mesmo. O problema é que somos nós que pagamos. Se é para dizer o mesmo, não é preciso 5 pessoas, basta uma. É para mostrar uma certa disparidade de critérios, são pessoas diferentes, têm opiniões diferentes. Não, não. A opinião é sempre a mesma. E é sempre de esquerda. É uma coisa inacreditável que eu pensava que nós, com 60 deputados, iríamos produzir alguma diferença, quanto mais não fosse pelo número de pessoas. Já não somos um partido de um deputado, seria um partido pequenino. O que eu vejo é que há partidos com um deputado que têm mais tempo de antena e têm mais gente a aplaudir, inclusivamente junto de quem não devia aplaudir, que são os jornalistas, não têm que aplaudir nem têm que criticar, têm que dar notícia mais nada, e fazem tudo menos isso. Aplaudem os micropartidos e criticam os grandes partidos, neste caso, um grande partido que é o nosso. Portanto, a RTP está a ser conduzida, como sempre, de forma à esquerda, vamos dizer assim. Não falo das outras, que as outras são empresas públicas, eles é que sabem como é que querem gerir as suas falências, estão todas na falência, não é? Agora, sobre a Lusa, é mais grave, porque a Lusa é detida 100% também, pelo Estado, agora já é, mas aquilo não é um antro de esquerda, aquilo é um antro comunista, e eu estou a medir as minhas palavras, aquilo é só comunista, basta ver que em todas as coisas, eu sei que o Sr. Deputado está a concordar comigo, não é? Eu sei. Pronto, é dos poucos redutos que o Partido Comunista ainda tem, é a Lusa, muito bem, mas não pode ser, porque mais uma vez sobre nós estamos a pagar aquilo, e portanto não podemos lá ter 100% de jornalistas, ou próximo disso, que enviesem as notícias, que as manipulem. E por último, só falar da comunicação social que está a pedir dinheiro ao Estado como pão para a boca porque está tudo na falência. Eu espero que o Sr. Ministro e que este Governo não injete mais 50 milhões como fez António Costa numa comunicação social de esquerda. Espero que isso não aconteça.
Muito bem, senhoras e senhores deputados, vamos continuar com tranquilidade esta audição. Entretanto, chegou o Sr. Deputado David Amado, dava-lhe a palavra. Se quiser.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa, mas estive literalmente a correr entre a Comissão de Ambiente e esta nossa Comissão.
Muito bem.
Correr com o Sr. Ministro. Andar rápido. Sr. Ministro.
Fazer uma pausa.
É. Mas o Sr. Deputado saiu de lá primeiro que eu.
O Sr. Deputado David Amado, o Sr. Ministro.
Muito rapidamente.
Tranquilo, o Sr. Ministro está a pedir uma pausa e, portanto, paramos 2 minutos para o Sr. organizar-se em termos de intervenção.